Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa Benfica, um programa semanal em que passamos em revista todos os jogos ecléticos benfiquistas. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho sempre o homem que causa furor, o homem que foi primeira escolha no draft na Póvoa de Varzim, o homem que esteve presente em todas as escolhas defensivas e ofensivas dos rookies da NBA. João Nuno, meu amigo, boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Gabriel Alves, dos podcasts. Como carinhosamente te chamei. Não, mas defensivamente não era o meu ponto forte. Era mais no plano ofensivo, porque defender era muito preguiçoso, mas temos ofensivos, gostava de pôr a bolinha lá no cesto e passar a bola aos meus colegas, isso era... Acho que era mais forte nesse plano. Mas vamos lá para mais um rescaldo desta semana eclética, cheia de jogos, e não só, não é?
E não só, João, e não só. Até começando já por aí, nem tinha colocado aqui no nosso alinhamento, mas hoje gravámos mais um episódio até Tóquio. João, uma grande, grande conversa. O que é que podemos deixar aqui já de aperitivo para a malta que nos segue, que também gosta de acompanhar aquele projeto?
Olha, Sérgio, nós tivemos hoje uma conversa com o João Paulo Azevedo, do Tiro, e as pessoas que estejam atentas ao episódio, porque vão perceber um bocadinho mais do que é modalidade, vão perceber o que é uma ambição de um atleta e o que é que são objetivos bem definidos. E aquela ambição à portuguesa de fazer muito com pouco e de lutar sempre por grandes objetivos está ali bem espelhada. E digo-vos já, vão ficar com um enorme episódio de uma bela conversa para Tóquio 2021 e o maior certame a nível mundial.
É isso mesmo, João. Dar então aqui a boa noite, as boas noites à malta do chat e também dizer-vos...
A nossa bancada eclética.
Exatamente. Dizer-vos que podem então ir partilhando, à medida que nós formos avançando no nosso alinhamento, podem ir sempre partilhando as vossas opiniões que nós trazemos aqui à nossa discussão. João, primeiro tópico da nossa noite, o Campeonato da Europa de Atletismo em pista coberta, João. Que, nota, Sérgio, que notas é que, além das óbvias...
Sim, mas é que tu, como sabes bem, eu gosto de falar muito para lá do óbvio. Claro. E sobre isso eu gostava de falar várias coisas, a primeira das quais, eu aqui, quando estou a representar Portugal, não quero saber se são do Benfica, do Sporting, do Braga, do Rio Maior, não quero saber nada disso. Que são atletas portugueses que eu apoio da mesma força, com a mesma garra, se são do Benfica ou do Sporting. Isto é a minha opinião e sempre será assim, desde que vejo atletismo há mais de 20 anos, seja europeus de pista coberta, seja Jogos Olímpicos ou Mundiais ao ar livre. Ou seja, campeonatos de marcha a nível mundial. Já vi isso tudo e apoio os atletas portugueses. Depois, dar aqui os meus parabéns a toda a comitiva portuguesa. Foi a segunda maior comitiva de sempre, com 16 atletas nos europeus de pista coberta disputados em Tor 1 na Polónia. E a prestação foi a melhor de todos os tempos. Não só pelas 3 medalhas, mas também por outras provas. E vamos aqui só um bocadinho no dia-a-dia nas provas, porque foram 4 dias esplêndidos de muito bom atletismo. Não é do melhor a nível mundial, e isto quero que as pessoas percebam, e já lá vou depois na parte final. O primeiro dia de provas começou logo com a Oriol Domgo, qualificada no peso com 18,55, quando a marca pedida era 18,40. Tudo muito fácil para ela, porque ela está neste momento a valer uma marca, e ela disse no aquecimento da final que fez perto de 20 metros, 19,80, e acredito que vai chegar aos 20 metros mais tarde ou mais cedo. E tinha duas grandes adversárias, a Elma Svanits e a bielorrussa Dubinskaya, que eram duas atletas, que são duas atletas do topo mundial, mas que ela neste momento está em melhor forma que elas e já se previa uma medalha, no mínimo, para a Oriol. Também tivemos no primeiro dia a Mariana Machado nos 3 mil metros, que conseguiu a qualificação por tempos, não da qualificação direta, e bateu o seu recorde pessoal. Logo aqui um excelente ponto, com 8,59,39, a ser sexta na sua série. E ficou qualificada para a final por tempos, porque houve duas atletas que tiveram prestações irregulares, foram desqualificadas e ela conseguiu o acesso à final. Nos 1.500 metros masculinos, o Isaac Nader foi nono na sua série, com 3.44.15, o Nuno Pereira, nono também, com 3.42.38, e o José Carlos Pinto foi 12º na sua série, com 3.56.44, e nenhum deles se qualificou para a final, onde também era muito difícil, porque só os dois primeiros de cada série e os 4 melhores tempos conseguiam. E não estava, com a qualidade que eles têm e com a pouca experiência que têm a este nível, se qualificar para a final. E mesmo assim, nenhum deles chegou perto do seu recorde pessoal. Mas foram prestações dignas. No segundo dia de provas, tivemos Pedro Pablo Pichard no triplo salto, a conseguir logo a qualificação com 17,03 metros. A marca qualificativa era 16,80, que é uma marca banalíssima para ele. E percebeu-se logo ali que havia dois grandes candidatos com ele. Ele acima, bem acima deles, mas Alexis Copello, também cubano, mas naturalizado de Azeri, ou seja, a representar o Azerbaijão, fez 16,84 e o Max Webb, o alemão, fez 16,86 e eram os únicos que podiam se bater com ele pelos três lugares do pódio. No peso, tivemos logo ali uma prestação fabulosa. E aqui, para mim, que é o atleta com a melhor prestação dos europeus, pese embora as três medalhas que tivemos. Chama-se Francisco Belo e alcançou logo na qualificação o recorde pessoal dele, em pista coberta, 21,04. Chegar à marca dos 21 metros, para quem está por dentro do peso, é fantástico, é digno do topo mundial. E apenas na qualificação foi batido pelo Aratik, que era o grande candidato à vitória, não foi batido, chegou perto, com 21,02. Mas também ali, na qualificação, se percebeu e sabia-se que o Stanek da República Checa e o Mihailovic da Croácia, que foram quem ficou no pódio, eram também favoritos a alcançar uma bela prestação. Nos 400 metros tivemos uma prestação má, aí tivemos uma má prestação do Ricardo Santos, que foi quinto e último na sua série, ficou com 48,06, bem longe do seu recorde pessoal, ficando fora das meias finais. Esperava-se bem mais do recordista nacional português. E na mesma prova, Mauro Pereira, na sua série, foi em quarto, fez 47,69, bem melhor que o Ricardo Santos, e muito perto dos seus melhores tempos, também não conseguindo a qualificação para as meias finais. No lado feminino, nos 400 metros, a Cátia Azevedo ficou em quarto na sua série, com 53,28, o seu melhor tempo da época, mas mesmo assim ainda está longe da sua melhor forma e ficou fora das meias finais. Nos 1500 metros, tivemos uma prestação da Marta Penn, que aqui, para as pessoas perceberem, em ano de pandemia, acusou muito a falta de ritmo competitivo. Foi quinta na sua série com 4:12.95 e ficou afastada da final quando só passavam as duas melhores e os três melhores tempos, creio. Na sessão da tarde, neste dia, tivemos a entrega das primeiras medalhas no peso feminino e quem é que venceu? A nossa portuguesa Oriol Domgo. Faz 19:34 e foi apenas apertada ali na prova, que ela dominou a prova sempre acima dos 19 metros, pela surpreendente sueca, a Russe, que fez o recorde nacional com 19,29. E quando ela faz os 19,29, a Oriol percebeu-se facilmente, entre aspas, que estamos a um nível competitivo altíssimo, faz 19,34 e responde e alcança aí a medalha de ouro. Tivemos também a alemã Schwanitz, que era uma das favoritas, a completar o pódio no último lançamento com 19,04. Só aí passou os 19 metros. Se repararem, a pressão da Oriol é tão boa, mas longe ainda do que pode valer, que 4 lançamentos dela davam a prata. Portanto, o nível dela está mesmo muito bom. E é uma candidata, e esta sim, na minha opinião, é uma candidata a uma medalha olímpica. Está entre as 5, 6 melhores do mundo e pode, nos Jogos Olímpicos, alcançar uma medalha. E uma coisa que me deu muita satisfação é que ela não ficou satisfeita com o seu registro. E daqui os meus parabéns a ela e ao seu treinador, porque querem sempre mais. Percebe-se que foram campeões da Europa, muito bom, parabéns, espetacular. O momento do hino com ela a cantar foi brilhante, mas não ficou satisfeita com aquela prestação. Quer mais, quer chegar aos 20 metros. E é isso que nós pretendemos e é um registro perto desse valor que ela tem que ter para ter uma medalha olímpica. No lado masculino tivemos, lá está, uma das melhores provas do campeonato. Francisco Belo faz o recorde nacional, aí bate mesmo Zanka Arnaudov com 21,28 e mesmo assim essa marca não chegou ao pódio. Essa marca 21,28 para mim é a melhor marca de todos os atletas portugueses, apesar do recorde nacional da Patrícia Mamona, mas 21,28 no peso, no contexto do peso, é fantástico. E este 21-28 alcançou, foi o 38º atleta português a conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos. Mais um atleta brilhante que terá uma prestação olímpica digna. E aí o objetivo dele já é chegar à final numa primeira fase. Mesmo assim, não conseguiu o pódio. Porquê? Porque Stanek fez 21-62 e ganha o concurso, até de forma um bocadinho surpreendente, esperava mais a medalha de prata. O grande favorito, o Aratik, faz 21,47 e o croata, o Mihailovic, 21,31. Para se perceber bem a invenção destes resultados, um 21,28 aqui há uns tempos atrás, se calhar dava uma medalha de ouro. Hoje em dia, como o nível está tão alto, deu apenas, entre aspas, que é um brilhante resultado, e daqui os meus parabéns ao Francisco Belo e ao seu treinador, com o quarto lugar alcançado. Para finalizar este dia, Mariana Machado completa a final dos 3 mil metros e foi 11ª a acusar alguma falta de estar a este nível, porque é uma miúda muito nova, está há pouco tempo neste nível competitivo, faz 9-19-61, mas fica em 11º, e 11º a nível europeu na pista coberta, é muito bom e tem um belo futuro pela frente. No terceiro dia de provas, tivemos no Carlos Nascimento, nos 60 metros, a qualificar-se diretamente para as meias-finais, com 6-68 na sua série, logo ali a mostrar que estava ali para chegar a uma possível final, antevia isso, mas foi brilhante a sua prestação. Nos 3.000 metros, tivemos Isaac Nader, que tinha ido aos 1.500, que era em nono na sua série, com 7.58.10, melhorou um bocadinho a prestação dos 1.500, mas ainda longe do que pode valer, também em experiência a revelar-se, e o Samuel Barata, que foi sexto, com 7.53.39, recorde pessoal, mas os dois, ambos longe da final, porque só se qualificavam os três primeiros e os três melhores tempos, um foi sexto e o outro nono, ainda longe de uma possível final. Patrícia Mamona, uma das grandes atletas portuguesas, qualificou-se no triplo, logo ali com o melhor da época, 14.43 e já perto do recorde nacional. Liderou a prova e mostrou ali que era uma das grandes candidatas ao pódio e até ao europeu. Na minha opinião, aquela que tem sido a melhor atleta na Europa é a Paparizou, que era a grande favorita e fez 14.39 na qualificação. E a surpresa foi a finlandesa Salimen, que fez o seu recorde pessoal com 14.22, sendo que havia duas atletas que tiveram uma prestação mais fraquinha na qualificação, é que a tarde, que era a alemã, com 14.12, e a Ana Pelleteiro, que é namorada do Nelson Évora, que faz 14.10 e depois faz uma final fantástica, apertando e muito a Patrícia Mamona. Também no mesmo dia, Carlos Nascimento, nos 60 metros, já na meia-final, consegue o seu recorde pessoal, fantástico, e uma ida à final, conseguindo sendo o quarto classificado da sua meia-final. Na final, ficou com 6.65, muito perto também do seu recorde pessoal, e também não muito distante do pódio, numa prova ganha pelo fantástico italiano Jacobs, que é de origem jamaicana, com 6.47, que é a melhor marca mundial do ano, sendo o Kranz, o alemão, um segundo, e o Volko, que era o antigo campeão da Europa, com 6.61 em terceiro lugar, ou seja, 4 décimas que separaram o Carlos Nascimento do pódio. Mais uma brilhante prestação portuguesa. No último dia de provas, tivemos a Lorena Bazolo nos 60 metros, ao ser sétima na sua série, com 7.40, longe do que pode alcançar. Foi aqui uma prestação aquém das expectativas, afastada logo das meias-finais. E a Rosalina Santos, que era estreia em grandes competições, foi quarta na sua série e conseguiu apuramento direto para as meias-finais com 7.38. Aqui, muito bem. Também tivemos o triplo salto na manhã de domingo, que nos deu mais uma alegria, com o Pichardo claramente o favorito a vencer. Abriu logo com 17.30, e eu costumo dizer que abriu e fechou. Ou seja, fechou logo ali o ouro com aquela marca que já não deu mais hipóteses. Sendo que o Alex Copelho e o Max Webb só ultrapassaram os 17 metros nos três últimos, com 17.04 e 17.01. E o Pichardo dominou tanto a prova que creio que 4 saltos dele dariam o ouro. Estava claramente acima da concorrência. Agora, para as pessoas perceberem, em termos de medalha olímpica, em termos de Jogos Olímpicos, o fundamental, primeira fase, apurar-se para a final. E depois, na final, só uma marca acima dos 17.50 para competir com Will Clay, Christian Taylor, o Manco, que agora é o novo recordista do mundo, é só acima dos 17.50 metros e se calhar acima dos 17.70 metros é que poderá alcançar uma medalha. Por isso, o nível ali é muitíssimo mais elevado. Contra a Rosalina Santos, e parabéns ao Pichardo e ao seu pai, que é o seu treinador, pela prestação e pela primeira grande medalha ao serviço de Portugal, que já tinha alcançado um bom registro, quarto classificado, que ficou triste, lá está, em Doha, nos Mundiais, aí sim numa prova muito superior em termos de nível médio qualitativo. A Rosalina Santos foi oitava na sua meia-final, com 7.38 e ficando fora da final, que já era esperado, porque o nível dela já tinha chegado ao seu limite, mas teve uma prestação muito boa. À tarde tivemos mais uma medalha e mais uma medalha de ouro, por isso três medalhas de ouro fantásticas, da Patrícia Mamona com uma prestação brilhante. 14.53, um concurso de enorme qualidade, fez vários saltos acima dos 14 metros e 14 metros bons, 14.30, 14.39, com 14.53 bate o recorde nacional. A Ana Pelleteiro, lá está, a namorada Nelson Évora, ficou em segundo lugar com 14.52 e a Eckart, a alemã, terceira com 14.51 ou 52. Ou seja, foi 1 centímetro de diferença no pódio, para se perceber bem o nível da prova e a proximidade com que estavam as atletas. E até a grande favorita, a Paparizou, a grega, que ficou em 5º lugar com 14.31. Por isso, a prestação da Patrícia foi brilhante. E, portanto, aqui os meus parabéns a toda a comitiva, que tiveram uma prestação brilhante. Deixa-me só dar aqui uma nota final sobre estes europeus, que eu tenho que falar isto. Há uma grande referência do comentadorismo e em termos de É chamada a minha segunda bíblia de desporto. A primeira chamava-se Jorge Lopes, a segunda chama-se Luís Lopes. Teve 4 dias de comentários brilhantes a explicar tudo e mais alguma coisa sobre atletismo, sobre cultura desportiva e mais alguma coisa. É um livro aberto a cada narração que faz. Pá, e Portugal, daquilo que eu li e vi nos últimos dias, não merece o Luís Lopes. Portugal não merece o Luís Lopes. Esqueçam os pequenos pormenores. Aprendam com o Luís Lopes. Eu aprendi, já lá vão mais de 20 anos, e é com ele que eu gostava que Portugal aprendesse cada vez mais. Porque é preciso mais Luís Lopes na narração de eventos esportivos, na narração de Jogos Olímpicos, para as pessoas terem uma maior cultura desportiva. E já agora, o meu obrigado ao Luís Lopes.
Muito bem, João. Passámos então aqui em revista o Campeonato da Europa de Atletismo em pista coberta. João, fazendo aqui uma ponte, o Benfica hoje lança um comunicado a dizer que, em suma, Benfica não vai aos nacionais de pista coberta. Uma decisão do Sport Lisboa e Benfica em linha com o parecer do Human Performance Department do clube. João, não temos grandes informações. Ainda há pouco a Ana Oliveira falou também para a Benfica TV.
Sim, falou no programa do Sport Lisboa e Mentalidades. Sobre isso, Sérgio, duas notas importantes. Obviamente a saúde está em primeiro lugar. Se a Federação, e aqui coloco um se, acreditando no que a Ana Oliveira disse, não emitiu uma opinião clara que ia fazer testes para a prova, errado. E percebo a posição do Benfica. Outra questão é o timing da prova. Devia, obviamente, ser realizada antes dos Campeonatos da Europa. Porque após os Campeonatos da Europa e vindos desta viagem da Polónia, os atletas agora querem ter um período de descanso para depois reativar a sua condição, porque vem aí o maior certame mundial. E pegando no maior certame mundial, nenhum atleta agora quer ter uma prova onde não é testado e pode correr o risco de apanhar o Covid e condicionar a sua prestação para os Jogos Olímpicos. Porque por muito que campeonatos nacionais sejam importantes, e quase ninguém os vê, por isso é que eu depois acho uma piada de toda a gente ligar ao Porto, ao Sporting, ao Benfica e tudo mais, porque ninguém vê os campeonatos nacionais, não tem importância, praticamente nenhuma, comparado com os Jogos Olímpicos para os atletas que estão a representar Portugal e todos os outros países nesse certame. Portanto, percebo a posição do Benfica, gostava de ter mais dados, gostava de ter respostas da Federação, mas percebo claramente a opção do clube.
Muito bem, João. Já demos aqui nota então destes dois temas iniciais. Avançando então para a revista dos jogos, temos aqui o primeiro jogo de handball, que mais uma vez calhou na passada terça-feira, enquanto nós gravávamos o nosso episódio número 36 do nosso Modalidades Benfica. João, um jogo correspondente à 20ª jornada do Campeonato Nacional, depois frente a frente Maia e Ismael ao Benfica, no pavilhão municipal da Maia. O Benfica acabou por ganhar por 20-24. Formação inicial do Benfica com o Gustavo Capdeville, o Olé Ramel, o Niocas, o Moreno, o Matic, o Keita e o Lazar Kukic. Um jogo que ao intervalo estava favorável ao Maia e Ismael, 12-10. João, o Benfica acabou por ganhar 20-24.
Sim, Sérgio, como tu percebeste, eu estava aqui a sofrer imenso com este resultado na Maia, porque é assim, ter um Gaia 2.0, ou seja, já tivemos o primeiro aviso em Gaia, onde quase perdemos pontos, e parecia, até aos 40 minutos, que íamos perder pontos na Maia, pá, o que não se pode conceber em nenhuma modalidade, perder com uma equipa que está, neste momento, creio que é 12ª classificada, está em nono, neste momento está em nono, classificada. É uma diferença atroz que não se pode perder pontos contra essas equipas se esquece a campeã nacional. Quanto ao jogo, Sérgio, ganhámos, estamos em terceiro com 16 vitórias e uma derrota. O Sporting agora também ganhou, passou-nos a ter mais um jogo. O Porto continua com tudo vitórias. O Schema neste jogo optou pelo Gustavo na baliza, Keita e Ramel, ainda bem que o Ramel jogou na ponta, é o lugar dele, é onde ele tem que ser titularíssimo, e como o Keita. O Petar trocava com o Matic, o Petar no ataque e o Matic na defesa. Kukic, Niocas, que continua, eu não continuo a não perceber porque é que o Niocas joga de início, mas é uma opção do Schema. Acho que o Belón é claramente o titular. Frente a uma equipa como o Ismael, que é uma equipa que é um bocadinho a equipa B do Porto, no sentido em que há vários jogadores que têm, e tem alguns emprestados, como o guarda-redes o Francisco Oliveira, tem o Hugo Santos que representou o Porto, o Hugo Rosário, tem vários jogadores que vêm das escolas do Porto. É uma equipa sempre chata, mas é uma equipa que neste momento tem muito pouca qualidade individual, ao contrário de outros Ismais noutros tempos, que tinham muito maior qualidade individual. E por isso, com 17 jogos disputados, tem mais alguns que outros competidores diretos, está em nono, com 4 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Estão na luta pela manutenção. Creio que tem uma vantagem considerável, principalmente com Gaia, Boa Vista, e acho que Boa Vista e São Joanense são aqueles que se parecem os maiores candidatos a descer. Eles começaram muito mal o campeonato, os Maico, muito mal. Sim, 2 empates com o Setúbal e com o Belenenses. O Belenenses até é um bom resultado. Tiveram 6 derrotas com Porto, Horta, Sporting, Benfica. E na Luz perderam por 12 golos, por isso era foi um jogo tranquilo. No Águas Santas e no ABC, tiveram a primeira vitória apenas da época, a 21 de novembro, diante do Avanca, 24-23, perderam no Cupova, 27-24, e voltaram às vitórias com boa hora, uma boa vitória. Seguido, tiveram 3 derrotas seguidas na Madeira, no São Joanense, perderam com o São Joanense, que é uma derrota bem castigadora, e perderam para a taça com o Belenenses apenas por 1 golo. Já em 2021, tiveram 2 vitórias seguidas, Boa Vista, normal, e Gaia, tiveram uma boa vitória sobre o Gaia, e uma derrota naturalíssima com o Porto por 11 golos. E antes do jogo com o Benfica, tinham empatado, creio que o Horta, a 25 igual. Um resultado que até o Ismael penso que tem melhor equipa. Também é uma equipa equilibrada com o Horta. O Benfica era, claro, favorito a ganhar este jogo. O Benfica até entrou melhor no campo, principalmente com bolas colocadas no pivô, no Paulo Moreno, e aos 10 minutos liderava por 3-6. Pensava-se que ia ser um jogo mais ou menos tranquilo, como a maioria dos jogos deste campeonato. Mas, como já falamos, nada disso aconteceu. Aconteceu um bocadinho aquilo que tinha acontecido na Póvoa no início de cada parte. Aconteceu na segunda metade da primeira parte. Que é, o Niocas, com várias falhas técnicas, a precipitar vários remates, raramente a tomar a melhor decisão, principalmente ele, mas também o ataque em geral não estava fluido, tomaram mais decisões e deixaram o quê? O Ismael acreditar. O Ismael chega ali ao empate aos 7 golos e depois consegue uma vantagem de 2 até ao descanso. E o Benfica faz erros atrás de erros. 10 golos marcados ao Ismael numa parte, é fraquíssimo. Só o Moreno e o Ramel, nessa parte, é que escaparam à mediocridade. E nem mesmo aquela rotação que o Schema tem feito agora, de vários jogadores, e colocou o Belón, colocou o Kiko, colocou o Arnal, colocou até o Matic no ponto de vista ofensivo, e a equipa até não melhorou nada, até que se calhar conseguiu piorar na fase final da primeira parte. Do lado do Ismael, havia 2 jogadores que se silentavam, os laterais, o João Carvalho e o João Furtado, principalmente nas penetrações lateral-ponta. A zona central da nossa defesa parecia muito lenta perante as mudanças de direção destes 2 jogadores e que iam carburando e conseguiram chegar ao intervalo a vencer, tal como falaste, por 12-10. Na segunda metade, quando se esperava uma reação do Benfica, e regressamos ao set inicial, ainda permitimos ao adversário subir a vantagem. Até inimagináveis 4 golos de diferença. Creio que estava 18-14 quando estavam 41 minutos decorridos, ou seja, faltavam 19 para o final. Mas aí aconteceu o quê? Um bocadinho como também aconteceu na Póvoa. O Schema pediu desconto de tempo e parece-me a mim que a mensagem nos descontos de tempo está a ser tão dura ou está a ser bem passada que os jogadores, a partir daí, reagiram. Porque até aí, o Ismael, na segunda parte, para chegar a essa vantagem, aproveitava o quê? Contra-ataques, transições rápidas e ia fazendo o golo. A partir daí, o Schema, para além desse desconto de tempo, teve uma atitude clara e muito boa, que foi Belón. Belón tem que jogar. Tudo bem que não jogou bem na primeira parte, mas quer nos 7 metros que concretizou, quer na maior dinâmica que oferece ao ataque, permite que o Kukic faça trocas, permite solicitar muito mais vezes o Oleg Ramel. E a partir daí, com o Serguei já na baliza, conseguimos a reviravolta no marcador com um parcial final de 2-10 que evitou um autêntico escândalo que podia ter acontecido neste jogo. Obviamente o Ismael deu muito boa réplica, o Benfica, e defendeu bem o nosso pivô, Paulo Moreno, a partir dos 10 minutos. O Benfica ficou ali muito sem soluções, uma primeira linha muito fraca, ou seja, estamos demasiado dependentes do Petar, e o Petar está num mau momento de forma, demasiadas falhas técnicas que permitiu ao Ismael recordar um bocadinho o jogo do Gaia e acreditar numa possível surpresa. E isto é mais um aviso. Eu, por exemplo, estava a pensar durante o jogo que jogos destes, com Águas Santas desta vida, e perdíamos ali o campeonato, sem dúvida alguma. O MVP, para mim, da partida, mediante aquilo, não foi um grande jogo de ninguém, acaba por ser o Oleg Ramel, que para mim é um dos melhores pontas do campeonato, e um jogador muito certinho, que até ainda falhou alguns golos neste jogo, mas é um jogador muito certinho, perante um Ismael liderado pelo Ricardo Moreira, que está a subir de produção, mas é uma equipa completamente de outro nível comparado com o Benfica. Só aqui umas estatísticas importantes, Sérgio. Tivemos 66% de remate, de eficácia de remate, razoável. Tivemos bem nos 6 metros, apenas falhámos, creio, com um golo. Na ponta ainda falhámos 3. O Ramel, lá está, no início, teve algumas falhanças. E nos 9 metros, principalmente, 5 em 13 é muito fraco perante uma defesa do Ismael, que não é uma defesa alta, não é uma defesa robusta, e é muito curto. Falhar 8 golos de 9 metros, e aqui, se calhar, Niokas e Petar, os maiores culpados destes números. Tivemos 14 falhas técnicas, que são em demasia, e só isso permitiu que o Ismael chegasse ao patamar em que chegou e equilibrou o nosso jogo. Também tivemos, no lado dos guarda-redes, um Gustavo que teve pior, teve com 20%, sendo que o Sérgio, depois, quando entrou, fez 8 em 15, mais 50%, e também a revelar-se um fator decisivo para mais uma vitória do Sport Lisboa Benfica.
João, qual próximo compromisso?
Benfica ABC, só jogamos dia 17 de março, à quarta-feira, às 19h, Pavilhão da Luz, sendo que agora as seleções vão para o apuramento olímpico. Portugal vai jogar com Croácia, Tunísia e França para os Jogos Olímpicos, toda a sorte para Portugal. E também o Benfica, além desse compromisso com o ABC, joga para a Taça de Portugal no dia 19 de março, sexta-feira, às 20h30, na deslocação ao Alto Moinho, voltando o campeonato no dia 22 de março, segunda-feira, no Pavilhão da Luz, às 20h. Ou seja, são 3 jogos seguidos em poucos dias.
Muito bem, João. Fechamos então aqui o handball, a secção masculina de handball, saltando então até ao vôlei, até à Taça de Portugal de voleibol, onde o Benfica, no primeiro jogo, venceu o São Mamed por 3-7-0. João, garantida sim a presença na meia-final, onde defrontaríamos a Fonte Bastardo, num jogo disputado no pavilhão do
Associação de Jovens da Fonte Bastardo.
Associação de Jovens da Fonte Bastardo. Um jogo disputado então no Ginásio Clube de Santo Tirso. João, queres passar aqui este jogo?
Sérgio, sobre este jogo é muito fácil de explicar. Foi uma vitória 3-0 completamente normal, perante um adversário que está nem está na série dos primeiros, está a lutar pela manutenção. Falta-lhe, eu creio, uma vitória para assegurar a manutenção. Tivemos, além deste jogo, 3 jogos dos quartos de final. A Fonte ganhou 3-0 tranquilamente ao Caldas. O Viana perdeu surpreendentemente com o Leixões, que é uma equipa que, surpreendentemente, ou seja, porque o Viana está na série dos primeiros e o Leixões está na série dos últimos. Mas para mim, como te referi aqui no início do campeonato, na antevisão que fizemos até com o Flávio Cruz, o Leixões para mim é a melhor equipa que o Viana, apesar de ter tido um pior campeonato, e o Viana foi a surpresa do campeonato. O Sporting, num momento único de voleibol a nível, se calhar, e de desporto a nível mundial, de pai para filho, o Sporting ganhou. Miguel Maia contra o seu filho Guilherme Maia, num momento, um gesto belíssimo no final do jogo. O Sporting ganhou tranquilamente por 3-0. Quanto ao nosso jogo, o Marcelo optou por rodar toda a equipa, começou com a melhor equipa, depois rodou todos os jogadores, fizeram todos cerca de um 7,5. Um jogo que, pá, do início ao fim, era um David contra Golias, dominado pelo Benfica. Não demos qualquer chance ao adversário em nenhum momento, erramos muito pouco, servimos razoavelmente bem, fizemos vários contra-ataques, vários blocos, respeitámos ao máximo o adversário, mantivemos a concentração e o foco total, e até o São Mamed, creio que mesmo, apesar de ser um adversário muito mais fraco, esteve abaixo do seu normal na recepção, onde cometeu vários erros não forçados, que até o seu treinador falou. Para mim, o MVP foi o Peter, foi aquele jogador que, face aos últimos jogos, cresceu ali naquele jogo. Seguia-se a meia-final contra um adversário que nos tinha ganho os últimos dois confrontos. Deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre este jogo do São Mamed. O melhor pontuador foi o Peter e fizemos 32 pontos de contra-ataque, o que foi bastante, o que revela que o Benfica, pelo menos, focou-se e respeitou ao máximo o adversário.
Muito bem, João. Na meia-final, então, defrontámos a Fonte Bastardo, onde vencemos por 3-7-1, o primeiro 27-25, o segundo 25-17, o terceiro 22-25, e o Benfica a fechar então 25-15, com a formação inicial do Benfica, com o Rafa, o Tiago, o Violas, o Teo Lopes, o Wolfi, o Zelão, o Japa e o Ivo Casas. João.
Isso, Sérgio. Olha, na outra meia-final, o Sporting limpou facilmente o Leixões no início da tarde de sábado, que o nosso jogo foi às 6 e o jogo deles foi às 3. Tranquilamente, o Sporting garantiu o seu acesso à final, já, como já era esperado. O Marcelo, neste jogo, face a um adversário que nos tinha ganho os últimos dois jogos e até nos tirou o primeiro lugar da segunda fase, garantindo eles o fator casa nos playoffs, que vão começar na próxima semana, tinha aqui um belo desafio pela frente. Ou seja, como desmontar um adversário que não tinha ganho os últimos confrontos. Apostou no melhor set hoje em dia, tirando o Honoré, que deve estar claramente com alguma questão de lesão, principalmente de um problema nas costas que ele tem, e por isso a opção pelo Zelão, que até se revelou com sucesso nem alguma forma, apesar de que o Honoré é muito mais jogador que o Zelão, na minha opinião. Do lado da Fonte Bastardo, optou por algumas mexidas, no sentido em que não se sabe muito bem se é o Bruno Cunha, se é o Gabriel Santos. Desta vez foi o Gabriel Santos como oposto. Armando Velasquez, José Neves, foi o Armando Velasquez a oposta. Caíque, ou até já houve a surpresa, Rui Moreira, apostou no António Gonçalves, como, e é o melhor, zona 4, porque é o melhor a nível de ataque. E no centro da rede, os dois muito bons bloqueadores e bons centrais, principalmente o Hélder Spencer, que já falei aqui anteriormente, e o Bruno Jesus, com o Denis Delval como livro. Treinador liderado sempre por alguém que está fazendo um trabalho fantástico, como o João Coelho. Como já falei, a Fonte vinha com muito menos pressão, queria bater o Benfica pela terceira vez seguida. Ambas tinham cumprido a sua missão nos quartos de final. E o que é que se viu desde o início? Percebi que o Marcelo estudou muito melhor, ou pelo menos percebi eu, achei eu, que estudou muito melhor o adversário que tinha pela frente na questão do serviço. Arriscou e teve mais sucesso. Obviamente a inspiração dos jogadores conta muito. Mas também serviu mais para um jogador como o António Gonçalves. Às vezes, nos outros jogos, foi muito serviço para o Libro, foi muito serviço para o Caíque, que conseguem responder ou receber melhor e criar-nos mais problemas. Aqui, nós fomos nós a criar os problemas na organização ofensiva açoriana e assim o nosso bloco conseguiu muito mais vezes perceber melhor os ataques do adversário e ter mais chances de contra-ataque, onde até fomos muito eficazes. O primeiro set começou equilibrado, mas ali aos 8-6, 9-6, o Benfica aumentou e melhorou claramente em várias sequências de serviço feitos e aumentou a vantagem para 10-6, 12-7. A Fonte foi reagindo, com a qualidade que tem, que é bastante, apesar do Benfica ser melhor, diminuiu a vantagem para os 18-16, a 2 pontos, principalmente fruto, lá está, do seu poderoso bloco, com o Hélder Spencer à cabeça, mas aí o Benfica, numa nova sequência de serviços, principalmente Peter, Rafa e Theo, estiveram a bom nível, aumentou para 22-16. E quando tu dizes 22-16 num set, tem que estar resolvido. Bem sei que a Fonte Bastardo pediu desconto de tempo, mas o Benfica não pode permitir, e permitiu isso também na final, que é estar a ganhar por 22-16 e permitir uma reviravolta à Fonte Bastardo. Uma equipa tão experiente como a Benfica, a Fonte chegou a estar 23-23, passou para 23-24, e digo-te já, a Fonte podia ter ganho o set num lance que até é muito duvidoso, em que o Zelão remata, e não sei se a bola já tinha caído quando ele toca com o pé na rede. E podia ser o 23-25 para a Fonte. Acabou por ser o 24-24, e nas vantagens o Benfica novamente serviu melhor, e acabou por vencer 27-25 com um excelente bloco final. Mas não se pode, não se compreende isto. É muita diferença. Não estamos a falar de uma equipa estrangeira que tipo Perugia. Aí percebe-se. Agora, estamos a falar da Fonte Bastardo. Bem, sei que tínhamos danos colaterais do passado recente, mas não pode acontecer perder uma vantagem dessas. Mas pronto, ganhámos o primeiro set, era o mais importante. E foi um set que eu acho que marcou ali o jogo, porque deu confiança ao Benfica e tirou ao adversário. No segundo parcial, a partir daí, o Benfica dominou do princípio ao fim. O Fonte reagiu ali no meio, passando só para 2 pontos de diferença, 3-11, mas o Benfica, com a tal consistência de serviço a alto nível, com o Peter em grande destaque, fechou com sólidos 25-17 e estava 2-0 no marcador. A partir daí, a Fonte tinha uma montanha pela frente e que já tinha conseguido, ou quase conseguido, no João Rocha, passar de 2-0 conta para 3-2. Perdeu 3-2, mas foi ali nas diferenças. E por isso todo o cuidado do Benfica era pouco. No terceiro set, a Fonte foi melhor. Aproveitou muito melhor alguns erros que o Benfica desceu em termos de consistência. E é um dos principais problemas desta equipa do Benfica nesta fase. Principalmente do ataque do Japa, que está claramente em baixo de forma. E acabou por ser mais eficaz no ataque. E assim, justamente, reduziram a diferença para 2-1 com o tal 22-25. Temia-se até aí. Começou-se a temer um bocadinho a ida à negra, mas voltou o melhor Benfica. Aquele Benfica que eu esperava nesta fase da época, tivemos no quarto set. Uma entrada fortíssima logo, com 6-1, apoiado na tal agressividade muito boa de serviço, eficácia, o bloco e o contra-ataque a darem a sequência natural das coisas. A Fonte ainda teve ali uma reação a meio do segundo set, do quarto set, com 12-9, mas a partir daí o Benfica carregou no acelerador e fechou o acesso à final com uma excelente demonstração de força, já a pensar também nos playoffs, com um 25-15 de esclarecedor. João. O MVP para mim, Sérgio, Théo Lopes, um melhor jogador deste jogo, sendo que o Pita também esteve muito bem. Atenção a uma coisa, esta fonte bastarda vai ser muito difícil, se chegarmos à final do playoff, de bater. É uma equipa muito bem trabalhada, que vai ser um osso duro, muito duro de roer. Onde é que esteve aqui os principais pontos importantes? No contra-ataque. Fizemos quase o dobro dos pontos da fonte em contra-ataque, explanamos muito melhor isso, com o Théo e o Rafa, 25 e 17 pontos a bom nível. E também na questão dos pontos de serviço, a qualidade do nosso serviço, nós fizemos 8 pontos diretos em serviços, fizemos e acabamos por até arriscar mais no ataque e errar mais no ataque, mas com a qualidade de serviço contrapôs e acabou por ditar a vitória e o acesso à final, Sérgio.
João, está aqui uma pergunta aqui do... Uma pergunta, era uma afirmação do Paulo Simões de dizer que os jogadores de vôlei não estão habituados à pressão. Achas que...
Não, habituados à pressão estão habituados. O que eles não estavam habituados, e já podemos entrar nisso na questão da derrota na final frente ao Sporting, é que eu acho que é um dos principais problemas, é o Benfica não estava preparado para perder, é o que parece. Não está a reagir bem na adversidade. Isto é um montão de coisas. Perguntam-me durante estes dias o que é que se passa com o Benfica. Eu acho que um patamar é esse. Vejo demasiados jogadores em baixo de forma. Demasiados. Porque são vários ao mesmo tempo. Um Ivo, um Violas, que é um distribuidor, é um fator diferenciador. Mesmo um Peter, que parecia ter melhorado, mas depois na final quebrou demasiado. O Honoré de fora também não ajuda. Agora a lesão do Rafa, e o mesmo Rafa não está ao patamar que já esteve. Eu acho que daquele set inicial, só o Théo está no nível que nos habituou. E, portanto, nesse decréscimo de qualidade, há uma equipa muito pouco consistente e também a reagir mal perante a adversidade, está a traduzir em falhanço no primeiro lugar da segunda fase e falhanço na Taça de Portugal.
Sim, era isso que o Paulo queria dizer, João.
Há que assumir
A reagir mal na adversidade.
Tá, o Benfica tem que assumir que já perdeu dois objetivos, um mais pequeno que o outro, porque a Taça de Portugal é falhada, era um grande objetivo do Benfica e falhou, e já na Supertaça tínhamos tido um aviso perante este Sporting em que tínhamos, lembra-se, nós estivemos a perder 2-0 na Supertaça e virámos 3-2. Portanto, e já nas Challenges falhámos logo, pronto, tudo bem que era com um adversário de grande valor, falhámos uma ida mais à frente. Portanto, esta época está a ser muito difícil, tudo bem que existe a pandemia, mas isto não é desculpa para nada. E pronto, mas agora vamos falar da final e também já explicarei mais um bocadinho o que é que levou à derrota do Benfica.
Muito bem, Sporting e Benfica defrontaram-se então nesta final da Taça de Portugal em voleibol no Pavilhão Municipal de Santo Tirso, com o Sporting a levar a melhor por 3-7-1, o Benfica a entrar com a sua formação inicial com o Rafa, o Zelão, o Théo Lopes, o Tiago Violas, o Pedro Lobo, o Japa e o Ivo Casas, primeiro set 29-27, segundo 25-22, terceiro 16-25, e o Sporting a fechar com 28-26. João.
Sérgio, é isso mesmo. O Marcelo optou pelo mesmo set, ou seja, o Théo no oposto, o Violas como distribuidor, Rafa e Japa na zona 4, Peter e Zelão na zona central da rede e o Casas como livro. O Gersinho, do outro lado, apostou com o Paulo Vítor como oposto. O Bruno Alves, que foi o MVP do jogo, fez a melhor exibição como distribuidor e começou aí, como distribuidor do Sporting, começou aí a vitória do Verde e Branca. O Dvoranen e o Renan Purificação optou pelo Renan em vez do Rojas na zona 4. O Éder Levi e o Vítor Éder Levi, que esteve muito bem no centro da rede, igualou, equilibrou aquilo que o Benfica normalmente é muito mais forte que o Sporting, o centro da rede, com o Peter e o Honoré a um nível muito superior àquilo que tem sido o Hélio Sanches e um Vítor Hugo, João Fidalgo como livro, sendo que o Gil Meireles, que normalmente o livro recebedor da equipa, estava de fora. E, portanto, o jogo. Ao quinto jogo, o Sporting venceu pela primeira vez nesta época o Benfica. Agora, o Benfica já tinha estado muito perto de perder jogos com o Sporting. Supertaça, como já falei, e segunda fase do campeonato, onde fomos a quinto set e acabou por o Benfica ganhar mais uma vez. E aquele ascendente que eu te falei aqui, psicológico, que o Benfica tinha quando estava o Sporting do outro lado da rede, acabou por se esfumar um bocadinho neste jogo. O Sporting percebeu e como é que pode bater o Benfica. Agora, tem que estar a este nível sempre. E normalmente o Benfica é muito mais consistente a um nível elevado. Agora, o jogo ficou porquê? Marcado por muita emoção, muita sustentação de bola, até mais do que o habitual, muito, mas, e muita irregularidade no marcador. Houve demasiados altos e baixos, muito por culpa do que o Benfica não fez. E ao longo do jogo eu estava a ver e estava a pensar assim, a equipa que for mais consistente foi aquela que vai ganhar. E foi mesmo isso que aconteceu. O Sporting foi aquela, dentro da pouca consistência revelada em alguns momentos, foi fruto da qualidade do seu distribuidor, que esteve bem acima do Violas, que acabou por vencer. Porque o Sporting entrou logo muito melhor no jogo, com 4-1, com o Benfica a cometer alguns erros de recepção, mas o Benfica, na regularidade, e neste caso melhorou, reagiu de imediato e até virou o marcador logo para 8-6, 14-10. Porquê? Porque o serviço entrou. E o Benfica está muito dependente do seu serviço. Chegou ali à vantagem 17-13 e, mais uma vez, não soube fechar o jogo. O Sporting, sem muito a perder, porque sabia que o favorito estava do outro lado da rede, com um bom serviço do Bruno Alves, o Dvoranan e o PV, a causar estragos na nossa organização ofensiva, tornou a nossa distribuição mais previsível e o Sporting acabou por fazer vários contra-ataques e a dar uma reviravolta. Passámos 17-13 para 20-22. O Benfica conseguiu reagir e empatar novamente a partida aí, fruto da sua qualidade, mas nas vantagens, um erro claro do Rafa levou o jogo para os 27-29 e vitória do Sporting. Não foi só o erro do Rafa, porque eu acho também a distribuição do Violas nesse ponto não esteve de acordo com aquilo que costuma ser habitual. E, portanto, é aquilo que eu te digo. A pouca forma de alguns jogadores, naqueles momentos importantes, deu para o Sporting. O Sporting teve muito melhor nos pontos importantes do jogo. Porque se tu fores analisar a estatística, o Benfica ganha em quase tudo. É um jogo que demonstra que a estatística não diz quase nada daquilo que se passou. Mas pronto, o Sporting ganhou o primeiro set nas diferenças, 27-29, e o segundo parcial começou mais uma vez com o Benfica por cima, com o Sporting por cima, 5-8, depois o Benfica empatou novamente, 8 igual, e a partir daí só deu o Sporting. Conseguiram abrir uma vantagem ali de 3, 4 pontos e conseguiram mantê-la até ao final. E aqui revelou a tal consistência que teve a mais o Sporting que o Benfica, na gestão das vantagens. O Benfica, quando tinha uma vantagem, era raro conseguir ficar com ela. O Sporting conseguiu fazer muito melhor essa gestão e capitalizou no 2-0. Mas lá está, também o 2-0, o Benfica podia pensar assim, na Supertaça já aconteceu, vai acontecer aqui mais uma vez. Mas não é tão fácil quanto isso virar um 2-0, 3-2, porque estamos a falar de equipas boas. O Sporting, na minha opinião, é mais fraco que o Benfica, mas é uma equipa boa que está a crescer, como sempre disse, desde o início da época, apesar de algumas irregularidades, especialmente em jogos contra a Fonte Bastarda. Como te disse, do nosso lado havia muita irregularidade. Os centrais, principalmente o Peter, que tinha estado bem contra a Fonte Bastarda, muito irregular, quer no serviço, quer no ataque, quer no bloco. Não fizemos praticamente nenhum bloco. O Violas, demasiado previsível, a jogar sempre, quase sempre para o hotel. E mesmo a recepção, a eficácia da recepção já viveu melhores dias. O Ivo não esteve também muito bem. O Rafa também teve a tal lesão, que vamos ver se falou-se no Aquiles, vamos ver se não perdemos o Rafa para o resto da época, espero bem que não, espero não ter essa notícia, e tínhamos, como te falei, uma tal montanha pela frente recuperada de dois sets. No terceiro parcial, o Marcelo, e tinha que fazer, já tinha que fazer se calhar antes, mexeu com a equipa, mexeu como? Substituições, meteu o André, meteu o Honoré pelo Peter, claro que a lesão do Rafa ajudou a colocar o André, e a equipa melhorou com esse abanão, e acho que o Marcelo tem que fazer isso para pensar já no playoff, tem que se calhar mudar algumas peças para a equipa abanar. E a partir daí fez o melhor set do jogo. Dominou do princípio ao fim. Principalmente, lá está, sempre agarrados à agressividade do serviço, obrigando o Sporting a cometer erros na recepção e o nosso bloco e o contra-ataque a funcionar muito melhor e ganhámos com claros 25-16. Quando se esperava mais uma reviravolta à Benfica, o Sporting conseguiu fechar o jogo no sentido em que conseguiu aumentar o seu nível, não se sentiu perdido, não abanou. Nós abanámos mais nós. E eles estiveram sempre por cima no quarto parcial até aos 11-16. A partir daí, eu acho que o Sporting começou a fechar um bocadinho antes do tempo. O Benfica, com um bom serviço, conseguiu apertar e chegou à igualdade de 22 igual. E até passamos para a frente de 24-22. E depois aí é que eu não percebo. Pontos importantes. E o Benfica leva com mais um bloco e o Sporting conseguiu levar para as vantagens. Aí, o maior acreditar do lado do verde e branco deu um triunfo justo. E as últimas jogadas, quem vira a última jogada, exemplifica muito do que é querer ganhar muito mais uma equipa que a outra. Eu senti a equipa sempre do Benfica demasiado cabisbaixo. Os jogadores não acreditaram que que podiam ganhar. E o Sporting, tal como essa jogada demonstra, o que é o Fidalgo e o Dvoranen, e depois o bloco final do Éder Levy a fechar a vitória do Sporting, que conquistou a taça, creio que 26 anos depois.
João, como te disse, antes de ir aí aos dados estatísticos e também ao MVP, a Lourdes está aqui a dizer que o Sporting demonstrou uma maior consistência, quer no serviço, quer no bloco. E tinha aqui uma pergunta que tinha aqui deixado de lado, do Nuno Pereira, também sobre as declarações do Marcelo, João, sobre a introdução de um challenge para recursos a imagens televisíveis, que há ali um ponto que bate no bloco do Sporting, vai fora e eles ganham um ponto.
Sim, mas como te disse, também existe um ponto
na fonte, por exemplo, não é?
Sim, sim. Isso dá para os dois lados, e assim, sou a favor disso, porque acho que o voleibol permite essa tecnologia e essa questão pode mudar um jogo de tão equilibrados que sim. Agora, é preciso investimento, é preciso que a Federação consiga esse investimento. Como? Não sei. Sou a favor. Agora, acho que o timing dessas declarações...
Pois, era isso que eu tinha a perguntar agora.
Não são indicados. Não é neste momento que o Marcelo tem que dizer. Porquê? Porque por muito que ele não queira, vai soar a desculpa neste momento. Acho que o Marcelo tem, e já falou disto noutras vezes, e bem, que acho que é algo a melhorar por parte da Federação. Agora, neste timing, não, mas deve-se introduzir. E, olha, o professor José Jardim, que é alguém que sempre foi favorável a isso. Sérgio, quanto aos dados estatísticos, eu não te vou falar muito, porque o Benfica ganha em todos os dados estatísticos. E, como te disse, a estatística neste jogo, eu estava a ver, estava a dizer assim, pá, não é pela estatística que o Benfica perdeu. É por outras coisas. Já te falei aqui nas três coisas que eu acho fundamentais. A falta de consistência do Benfica, a equipa parece acreditar pouco. Repara que eu lembro-me de alguns festejos e só o Ivo parecia festejar com aquela emoção. Os jogadores do Benfica pareciam um bocadinho baixos e, ao mesmo tempo, vários jogadores desses, em termos de qualidade de forma, estão abaixo. E, como te disse, a solução para mim é, agora, esquecer isto, no sentido negativo da coisa, e o Marcelo mexer com a equipa, abanar mentalmente com alguns jogadores, trocando, porque tem um banco que pode capitalizar isso.
João, está aqui o Tigas, o nosso amigo, a dizer que os clubes também poderiam ajudar a financiar essa tecnologia.
Sim, a questão é que se já há muito pouco dinheiro para alguns clubes, e sabendo nós da fraca qualidade que tem em termos de plantel, se vão investir na tecnologia vídeo para ajudar a arbitragem, se calhar depois ficam sem dinheiro para ter uma equipa. Eu percebo que se calhar está-se a referir a Benfica Sporting, Fonte Bastardo e Espinho, por exemplo, mas acredito que possa ser uma ajuda, mas acredito que aí a Federação tem que fazer um protocolo com a Federação Internacional e vir ajuda, se calhar, do exterior, que é o melhor que pode acontecer.
João, Benfica,
para a verdade esportiva.
O Benfica perdeu um objetivo, o Sporting foi um justo vencedor?
Claramente um justo vencedor, sem qualquer dúvida, principalmente alicerçada na melhor exibição que fez com a camisola do Sporting do seu distribuidor, o Bruno Alves.
João, os próximos compromissos da nossa secção de
Sérgio, bola. Agora vem aí mais decisões. Playoff de meia-final. O jogo 1 é já no próximo sábado, no João Rocha, às 6:30. Creio que vai dar na Sporting TV. Jogo 2, na Luz, na sexta-feira, às 16:00, Benfica TV. Jogo 3, novamente na Luz, domingo, às 18:00, Benfica TV. Se houver jogo 4, João Rocha, quarta-feira, dia 24, às 16:00. E jogo 5, se houver Negra, sábado, dia 27 de março, às 18:00. Aqui o segredo é ganhar o primeiro jogo e depois fechar o play-off em casa. Mas o pensamento nesta fase é João Rocha, jogo 1, temos que ganhar. Não interessa se é 3-0, se é 3-1, se é 3-2. A equipa tem que mostrar toda a sua qualidade e tem aqui um enorme, enorme desafio pela frente.
Muito bem, João. Fechamos então o voleibol, a nossa secção masculina de voleibol, saltando para a masculina de basquetebol, com dois jogos para analisar, contra a Lusitânia e contra a Ovarense. João, no primeiro jogo, correspondente à 20ª jornada da Liga Placar de basquetebol, o Benfica venceu a Lusitânia por 93-89, um jogo disputado no pavilhão Fidelidade. Com o 5 inicial do Benfica, com Quincy Miller, Eric Coleman, Fábio Lima, Bryce Alford e Rafael Lisboa. Um jogo, primeiro quarto, 29. Segundo, 52-33. No terceiro, 67-59. E o jogo a fechar, então, 93-89.
Sérgio, vitória, obrigação cumprida, porque tínhamos que ganhar ao Lusitânia se queremos ir a ascender a um dos dois primeiros classificados, sendo que vai ser muito complicado, apesar de que Porto e Sporting ainda têm confrontos duros até ao final, e nós temos que ganhar os jogos todos, não há outra forma. Nesta jornada, o Oliveirense ganhou tranquilamente por 23 pontos ao Vitória Sport Clube. O Porto ganhou muito dificilmente em Esgueira por um ponto, e o Sporting Barreirense nesta jornada foi adiado para amanhã, 10 de março, sendo que o Imortal também ganhou tranquilamente na Maia, isto indo para os primeiros classificados. Falaste bem no ciclo inicial do Benfica, o Lisboa nesta fase optou pelo Rafael a base, o Bryce Alford e Fábio Lima como extremos, Quincy Miller a 4, Eddie Coleman a 5. Tínhamos fora o José Silva e o Damon Cata, já sabemos que são os dois até o final da época e não podemos contar com eles. E tínhamos o Etinho tocado e creio que não jogou por causa disso, mas esteve no banco, viu-se que estava no banco e depois acabou por jogar só no jogo de Ovar. Tínhamos a estreia do Nico Moura, do reforço, e também tínhamos Tomás Barroso, Arnett e Cameron Jackson como opções. Do lado contrário, tínhamos a grande surpresa para mim da época, até o momento. O Lusitânia, liderado por um treinador que temos na formação do Benfica, o Nuno Rodrigues, é uma equipa que é de play-off, mas está na luta com o Oliveirense Imortal pelo quarto lugar. Está a fazer um brilhante campeonato, estão em sexto neste momento, com 12 vitórias e 6 derrotas, creio. Iniciaram o campeonato com uma derrota em Albufeira, frente ao Imortal, depois tiveram 4 triunfos seguidos, Académica, Guimarães, Barreirense e Alvarense. Perderam com o Benfica nos Açores, um jogo apertado, 13 pontos, mas o Benfica soube capitalizar bem a maior qualidade que tem. Acabaram por ganhar ao Esgueira, perderam com o Sporting em casa por 9 pontos, um jogo bem apertado para o Sporting, nos poucos que tiveram difíceis esta época. E acabaram por vencer numa vitória épica em Oliveira das Leis por 6 pontos. Perderam com o Porto em casa por 9 pontos, também difícil para o Porto, e fizeram 3 vitórias seguidas, Galitos, Maia e Cabo Madeira. Perderam novamente em casa, ou seja, só perderam com as melhores equipas, com o Imortal por 14 pontos, e ganharam na Académica e ao Vitória. A 7 de Fevereiro foram eliminados em Azeméis, frente ao Oliveirense, num espetacular jogo de basquetebol, dos melhores desta época, por 102-95, e depois perderam no Dragão Caixa, muito apertado por 4 pontos. Na última jornada, antes de ir à Luz, venceram por 10 em Ovar, numa Ovarense um bocadinho já renovada com a entrada do Pedro Fundo, mas já lá vamos. O Benfica, como te disse, tinha que entrar, tinha que ganhar este jogo, se quer chegar ainda aos dois primeiros classificados. Entrou muito, muito bem no jogo. Das melhores entradas do Benfica, principalmente valendo-se de quê? Do seu tiro exterior. Conseguiu uma vantagem logo no primeiro período de 11 pontos de diferença. E aqui teve também muito bem no plano defensivo, principalmente a defender o melhor jogador e se calhar o MVP do campeonato até à altura, o Yusuf, que é o poste do Lusitânia, em que o Benfica já nos Açores tinha feito muito bom 2 contra 1, aqui também o defendeu muito bem, aqui principalmente no 1 para 1 ainda, não lhe deu muitas chances de brilhar e até permitiu alguns tiros abertos ao Lusitânia por causa disso, ou fechou mais um jogo interior. O Lusitânia não aproveitou do lado do ofensivo do jogo do Benfica, o Quincy Miller, como vem sendo o hábito, destacou-se com 8 pontos nesta fase e também alguns tiros do Fábio Lima, do Bryce Alford e do Tomás, que levaram aos tais 11 pontos de diferença. O segundo período, ainda estivemos melhor no plano ofensivo, estávamos naqueles dias em que estávamos a lançar para uma banheira e a meio do segundo quarto já estava com 40-19, uma vantagem de 21 pontos. Estava a entrar tudo, bolas de todo lado e até estávamos, para surpresa minha, a partilhar muito bem a bola, a assistir muito bem os colegas, à procura do melhor lançador. O destaque aqui para o Tomás Barroso, que vindo da tal lesão prolongada, foi para o descanso, foi com 11 pontos, o Fábio Lima com 9 e claro, o Quincy Miller com 13. O Nick Moore entrou, não fez uma estreia fraquinha, tive pontual, onde ele é o mais forte dele, mas quis até entrar num jogo coletivo, que não é muito normal, tem americanos e também americanos que são atiradores. Mesmo no jogo interior, o Cameron Jackson e o Arnett tiveram muito bem e acabaram por fazer os seus pontos. Nós, ao intervalo, creio que vencemos por 19 pontos e estávamos a dominar o jogo em todos os planos. Mesmo na questão do ressalto, estávamos equilibrados com uma equipa que é das melhores nesse ponto de vista. Muito boa exibição nos primeiros 20 minutos. Quando se pensava que íamos caminhar para um triunfo convincente perante uma excelente equipa do nosso campeonato e após até a vitória boa no Dragão, nada disso aconteceu. E ainda por cima contra um adversário que só tem 7 jogadores, e estou a ser simpático, mas pronto, 7 jogadores para rodar, ou seja, um plantel bem curto. Esperava-se na segunda parte a Lusitânia caísse, mas nada disso aconteceu. A equipa do Benfica parece que ficou no balneário. O Lusitânia, e bem, apostou no jogo anterior, no tal Yusuf, que a partir daí dominou claramente as tabelas. Conseguiu diminuir a desvantagem para baixo da casa das Denas. Sofremos 26 pontos no terceiro período, que é uma coisa que não pode acontecer. Eu acho que nem contra o, entre aspas, os Golden State ou uma equipa da NBA, quanto mais contra um Lusitânia. É muito ponto sofrido. Perdemos claramente na luta dos ressaltos e fomos demasiado permissivos nas penetrações da equipa açoriana. Desligámos completamente do ponto de vista defensivo e no ataque baixámos, porque era normal, pá, fizemos uma primeira parte extraordinária nesse ponto, e apareceu aí o único momento em que teve bem o Eric Coleman, com 5 pontos nessa fase, que foi aguentando a equipa. A eficácia no tiro exterior diminuiu e começaram a surgir mais turnovers. Aqui, também, o Nick Moore, o base, teve muito mal, tendo algumas falhas, permitindo vários contra-ataques fáceis ao Lusitânia, que entrou para o último quarto a 8 pontos de diferença, 67-59. Nos últimos 10 minutos, o Lusitânia, já algo desgastado, normal, e o Benfica desconcentrado, sendo o aspecto ofensivo a vir ao de cima. Eu creio que o período faz, o último período são 26-30.
26-30,
exato. Só deu ataque, não deu defesa. O Lusitânia continuava a dominar as tabelas, jogo interior com o tal Yusuf, mas o Benfica conseguiu aguentar, muito fruto da inspiração individual do Quincy Miller, que faz, creio que, 12, 13 pontos no quarto período, e os tiros exteriores novamente a surgirem, o Tomás Barroso e o Bryce Alford, que acabaram por segurar a vitória, que era o mais importante, mas a segunda parte tira claramente a confiança conquistada nos primeiros 20 minutos. O Benfica não se pode esquecer que o jogo tem 40 minutos, e isto é mais uma prova que esta equipa é, também nela, muito inconsistente, e que a equipa técnica não parece conseguir mudar, porque o trabalho coletivo é muito, muito curto. Dá sempre a sensação que a equipa joga o que a inspiração dos jogadores oferece. Obviamente, qualquer treinador depende da inspiração individual, mas há muito pouco coletivo nesta equipa, há muito para trabalhar desse ponto de vista. MVPs, Sérgio, deixa-me que te diga, do lado do Benfica, Quincy Miller, e do lado do Lusitânia, Yusuf, que de facto é um extraordinário posto, no sentido do campeonato português, dá muito trabalho. O Miller faz 25 pontos, 9 ressaltos e 7 desarmes de lançamento, também teve muito bem no plano defensivo, faz 10 em 19 lançamentos de campo. O Tomás Barroso teve muito bem, 17 pontos, 4 assistências, e o Fábio Lima com 11 pontos e 3 em 6 de 3 pontos, sendo que o Rafael também jogou bem, com 10 pontos e 7 assistências. O Yusuf acaba por fazer 24 pontos e 15 ressaltos, claramente o jogador mais na equipa do Lusitânia, que vale muito pela qualidade dos seus americanos, tendo o Sérgio Silva e o Kevin Gomes, que é um jogador, um posto emprestado pelo Porto, não sei se é emprestado hoje em dia pelo Porto, mas que são os únicos, fora os 5 americanos, a jogarem naquela equipa, além do Fernando Ferreira, mas pouco tempo tem de utilização. Destaca aqui para duas coisas, Sérgio. O tiro exterior do Benfica, que faz 42%, sendo que na primeira parte devia ter cerca de 55%, que é um absurdo, e a fraca percentagem de lances livres. 67% de lances livres é muito fraco, é muito baixo. Na luta dos ressaltos, acabamos por perder muito fruto da segunda parte, onde o Lusitânia acaba por ter mais 11 ressaltos que o Benfica, sendo que o Benfica acabou por ter um jogo mais partilhado, com 26 assistências contra 15, tendo feito 10 roubos de bola, o que revela alguma aplicação defensiva, principalmente na primeira parte do jogo.
Muito bem, João. Fechado então o jogo contra o Lusitânia. Saltamos até o jogo contra a Ovarense, onde o Benfica se deslocou até a Arena do Ovar, num jogo correspondente à 21ª jornada da Liga Placar. Fica a vencer por 91-76. E entrar com o Quincy Miller, o Eric Coleman, Fábio Lima, o Alford e o Rafael Lisboa. Primeiro quarto, 22-21. Segundo, 42-48. O terceiro, 64-68. E o quarto, 76-91. Betinho, que estava lesionado, fechou 19 pontos. Obrigado.
Pronto, Sérgio, este jogo foi uma vitória que os números não demonstram a dificuldade que tivemos. Numa jornada em que Porto e Sporting se defrontaram, o Porto acabou por ganhar por 3 pontos, 81-78 após prolongamento, num jogo muito fraco, o que revela bem que o Benfica, um bom Benfica, é claramente melhor em termos de qualidade individual que esses dois adversários, e o Oliveirense ganhou tranquilamente no Barreiro e o Imortal por 11 pontos ao Cabo Madeira. Continuamos no terceiro lugar com 17 vitórias e 4 derrotas. Sporting e Porto lideram com 19 vitórias e 2 derrotas. Atenção, faltam apenas, creio que, 5 jornadas até ao final desta fase. E ainda podemos ter aqui algumas surpresas, mas acho que dificilmente escaparemos ao terceiro lugar nos playoffs. Novamente, o 5 foi o mesmo 5 que o outro jogo, apesar do Betinho já estar operacional, e o Betinho que parte do banco, mas entra aos 4 minutos de jogo e acaba por jogar 36, ou seja, entrou no primeiro período e nunca mais saiu da equipa, para se perceber um bocadinho da dependência que existe pelo Betinho. Do outro lado, tínhamos o quê? Um Alvarense completamente, um histórico da modalidade, que até teve perto de fechar portas, ainda bem que não fechou, mas atravessa muitas dificuldades financeiras e que é um clube em demasiada convulsão que viveu esta época. Para se perceber, praticamente nenhum dos americanos que iniciou a época se mantém, creio que só o Moses, e trocou já treinador, o Nuno Manarte pelo Pedro Nuno, que é um treinador que já teve muito sucesso aqui, principalmente no Iliabo, e por isso é uma equipa que se encontra em 12º, com 5 vitórias e 14 derrotas. Bem sei que longe do Maia e do Barreirense, que devem descer de divisão, porque têm apenas uma ou duas vitórias, mas também longe do Cabo Madeira na luta pelo play-off, que tem 8 vitórias e 11 derrotas. Ainda pode ser objetivo, acredito que seja mais difícil para o Alvarense. Alvarense essa, que abriu o campeonato com uma derrota clara com o Oliveirense em casa, tiveram 2 triunfos no Barreirense e Galitos, no Barreiro, perderam claramente no Dragão por 40 pontos de diferença e no Lusitânia por 6 pontos. Acabaram por ganhar na Maia, lá está, ganharam-se com as equipas mais fracas e a seguir tiveram 9 derrotas que ditaram o tal afastamento do Nuno Manarte, incluindo uma para a Taça, onde foram eliminados pelo Sporting por 13 pontos e perderam largo com o Benfica, com o Imortal, com a Engenheira, com a Académica, com o Cabo Madeira, novamente com o Sporting, com o Vitória, tiveram um jogo equilibrado e com o Oliveirense, onde levaram 20 pontos. A 17 de janeiro voltaram a ganhar, dando uma tareia ao Barreirense por 40 pontos, perderam com o Galitos 103-98 e tiveram um jogo... deram uma boa réplica ao Porto, onde perderam apenas por 10 pontos. E acabaram por vencer na Maia, no Maia por 81-71, tendo na jornada anterior perdido nos Açores com o Lusitânia por 87-97. Quanto ao jogo por si só, Sérgio, isto era um Benfica que tinha que entrar forte como o Lusitânia e resolver o jogo, mas não. O Benfica aqui, mais uma vez, na tal irregularidade, tivemos um primeiro período demasiado equilibrado para o meu gosto, com duas equipas bem no plano ofensivo e o Benfica, e aqui que me interessa o Benfica, demasiado permissivo nas penetrações para o cesto. Os jogadores eram facilmente batidos num para um, havia muito pouca ajuda e devido a isso, os 22 pontos sofridos no primeiro período. No nosso ataque era a dependência do Betinho no jogo exterior e da dupla Quincy Miller, Cameron Jackson no jogo interior, que tomou conta das despesas da partida. No segundo quarto, conseguimos ali uma vantagem de 6, 7 pontos a meio, fiquei 30-37, e com o Rafael aqui em destaque, que teve um duelo particular com o base contrário, e com o Bryce Salford também bem no plano no tiro exterior. Nos últimos minutos da primeira parte, voltámos novamente a ser macios na defesa, e a intervalo chegámos com uma vantagem muito curta de 42-48. Mais uma equipa onde sofremos 42 pontos numa parte. Não se pode sofrer, é inadmissível. Os elementos em maior destaque, Betinho e Quincy Miller com 10 e 9 pontos a serem os melhores pontuadores da equipa. Na segunda parte, quando se esperava que o Benfica viesse os balneários para resolver rapidamente a partida, nada disso aconteceu. Foi mesmo o Alvarense que acabou por igualar, a contenda até a 58, e passou mesmo para a frente e o jogo ficou em aberto. E quando ficas em aberto com uma equipa como a Alvarense, podes ter muitos problemas no último período. Benfica sempre mal a defender o portador da bola, num para um, e no ataque, Betinho, Miller e Rafael novamente a brilhar, e a entrada do último quarto, creio que estava 64-66. E aí?
68.
68? Pronto. Estava 2-4 pontos de diferença. A entrada dos últimos, nesse último período, vimos o melhor Benfica. O Benfica que só jogou bem durante nos dois lados do campo, porque isto não é só defesa, não é só ataque, durante esse período. E até vindo com um 5 vindo do banco, creio que era Nick Moore, Tomás Barroso, Betinho, Arnett e Cameron Jackson, 5 jogadores que vieram do banco que resolveram a questão. Foi o melhor 5 do Benfica. Conseguimos defender melhor, fomos mais coesos, damos mais ajudas, dominamos melhor as tabelas e as combinações entre Miller e Cameron Jackson no jogo interior a darem muitos pontos e creio que ali a 5 minutos do fim puxamos a diferença para 70-80. Com o Pedro Nuno até pedir um tempo num triplo muito bom do Betinho. Na parte final, surgiram os triplos também do Tomás Barroso, conseguimos aumentar a vantagem com justiça, mas o sofrimento era claramente escusado. Se tivéssemos uma agressividade defensiva, principalmente no 1 para 1 e nas ajudas, o jogo todo. MVP, Quincy Miller e Betinho. De negativo, O Nick Moore, apesar de ser só o segundo jogo dele, em termos de no plano ofensivo, esteve abaixo, e mesmo o Bryce Alford exige melhor neste contexto. O Bentinho acaba com 19 pontos, 5 ressaltos, o Quincy Miller 17 pontos e 11 ressaltos, e o Cameron Jackson também muito bem, com 17 pontos e 4 ressaltos, sendo que o Rafael sempre no seu bom jogo, 11 pontos, 11 pontos e 5 assistências. Do lado do Ovarense, que tem muitos americanos novos, tens o Marcos Lovett Jr., que é o tal base que teve um duelo, um despique bonito com o Rafael, que faz 22 pontos com 6 e 10 lançamentos de campo, e o George Beeman, que é um americano que veio do Cabo Madeira, se bem me lembro, que faz 11 pontos, e até acho que jogou pouco tempo, e acho que Pedro não teve bem, de resto, muito pouco há para mais para dizer sobre esta partida.
João, quais são os próximos compromissos da
próximo
nossa
jogo,
equipa de basquetebol?
Sábado, dia 13 de março, 20 horas, Esgueira-Benfica, que dá na FPB TV. Não esqueça também que os quartos de final da Taça de Portugal, num duelo bem difícil, já estão marcados para dia 30 de março, terça-feira às 16 horas, também na FPB TV, com a ida do Benfica ao Oliveira das Meias, defrontar Oliveirense, que ainda é o campeão em título.
Muito bem, João. Fechamos então basquetebol masculino. Vamos até ao Hóquei em Patins, onde o Benfica defrontou o Valongo, um jogo correspondente à 22ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, no pavilhão de Fidelidade, o 5 inicial do Benfica, com o Pedro Henriques, o Diogo Rafael, o Edu Lamas, o Ordonhas e o Gonçalo Pinto. Um jogo que, ao intervalo, o Valongo já vencia por 3-1. O jogo, então, a acabar empatado a 3, João.
Sérgio, não há maneira desta equipa endireitar. Mais um resultado fraco, muito fraco, e dificilmente escaparemos a um quarto, quinto lugar nesta fase, e veremos se não será mesmo quinto, sendo que não teremos vantagem em casa em nenhuma eliminatória de playoffs. Nesta jornada, o Sporting ganhou tranquilamente ao Viana em casa, 9-3. O Porto foi a Ribadave também ganhar tranquilamente, creio que 7-2 ou 8-2, já não me lembro. Assim, dificuldades teve o Barcelos, que ganhou no último segundo em Tomar, num jogo que se diz que teve muita influência arbitral, eu não vi, por isso não posso dizer. E o Oliveirense também ganhou com muita dificuldade em casa ao Famalicense, 8-6. Nós continuamos no terceiro lugar, mas com mais jogos que o Oliveirense e Sporting, por isso o mais provável é nas próximas semanas, se calhar, ainda caímos para o quinto lugar. Este jogo começou com o tal ciclo inicial que disseste, o Pedro Henrique na baliza, Edu Lamas e Diogo Rafael na parte de trás, com a surpresa Gonçalo Pinto. O Alejandro tem tentado tudo, tem tentado várias combinações, mas nenhuma está a ter solidez. Estamos à procura ainda, estamos em março e ainda estamos à procura de um 5, e novamente ficou de fora o Vieirinha. Não sei, creio que não deve ter nenhuma lesão, é uma opção discutível, porque acho que o Danilo Rampulha é claramente o elemento mais fraco desta equipa neste momento, apesar do Vieirinha não estar ao nível que já se viu no Hóquei de Barcelos. Tínhamos pela frente um Valongo, que é uma equipa sempre difícil do nosso campeonato, apoiada em jovens de muito valor, e aqui deixa-me destacar o guarda-redes, que colocou o Ricardo Silva, que é um guarda-redes experiente, campeão da Europa pelo Benfica, o Bernardo Mendes no banco, e o Bernardo Mendes, que tem 21 anos. Tinha o Diogo Abreu também no 5, com 19 anos. O Diogo Barata, creio que está aos 18 ou 19 anos, e mesmo o Rafael Bessa, com 20 anos no 5. O único jogador experiente é o Nuno Araújo. No banco também tinha elementos jovens, como o Carlos Ramos, sendo que o Guilherme Silas é um elemento, é jovem, mas já tem 26 anos, que também é da nossa formação. O Valongo é uma das melhores equipas do campeonato, tirando os 5 candidatos ao título, está em 7º lugar, com 7 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Como te falei, é uma grande, grande, grandíssima formação de hóquei patins. Iniciaram muito bem a época, logo com 4 vitórias e 1 empate. Tomar, Braga, São Joanense, empataram em Barcelos, muito difícil, e ganharam ao Tigres. Tiveram a primeira derrota a 4 de novembro em casa com o Oliveirense, num jogo muito difícil, 4-3. Venceram 5-1 em Viana, perderam largo no Dragão 6-0 e também largo em casa com o Benfica 8-2. O Benfica tinha feito uma das melhores exibições da época lá em Valongo. Ganharam 4-1 ao Ribadave, sendo que empataram logo a seguir com o Turquel 2-2. Perderam 3-1 com o Oliveirense nos quartos final, se te lembras, da Taça de 1947, e também perderam em casa com o Famalicense, uma derrota estranha, 4-2. E desde a vitória, creio que 11-0 ao Cogens na Taça de Portugal, que já foi cancelada, tiveram o pior momento da época. Tiveram 5 derrotas seguidas. Tomar, Barcelos, Tigres, Porto e Oliveirense, se bem com alguns candidatos ao título, e 2 empates, 3-3 com o Braga e 3-3 com o São Joanense. Na última jornada, tinham voltado aos triunfos, ganhando uma margem mínima, 1-0 ao Viana em casa. Quando faltam 6 jornadas para o creio que para o fim desta fase. Eles têm 5 pontos sobre o 9º e o 10º e estão a 10 do Tomar, que é a equipa que está no lugar acima deles, no 6º. Por isso a luta pelo acesso aos playoffs vai ser renhida, mas creio que o Valongo, pelo que joga e pela qualidade que tem, merece ir aos playoffs no 7º ou 8º lugar. O Benfica tinha que ganhar este jogo para ver se ainda conseguia chegar ao tal top 3. O jogo começou com o Benfica a atacar a baliza contrária. E desta vez, ao contrário do último jogo, onde tinha mostrado pouca dinâmica, parecia uma equipa triste, não ia com tudo, neste jogo foi. Só que foi, mas foi muito ineficaz. O Bernardo Mendes tem muito mérito naquilo que fez, nas defesas que teve. Mas o Benfica teve demasiadas oportunidades facilmente concretizáveis num dia bom de qualquer jogador, e principalmente o Lucas, que passa por um pior momento da temporada, que não concretizou. Aos 3 minutos surgiu o gol do Valongo, num tiro de lado direito, em que o Pedro Henriques não vê a bola e o Nuno Araújo consegue abrir o ativo a partir daí. E o Valongo, apanhando-se na frente, conseguiu montar a sua estratégia de defender baixo, aproveitando os erros do Benfica e saindo sempre, e aí saía sempre, porque tem qualidade para isso, em contra-ataques perigosos, com a tal irreverência da juventude que tem. O Benfica, com a tal intensidade elevada, aí sim, foi em busca de desvantagem de marcador, atacou a baliza do Bernardo por todo lado, mas muita ineficácia. O guarda-redes faz uma grande, grande exibição, mas pá, aos 8 minutos começou o falhanço inacreditável de bolas paradas. Penalti para o Benfica, bola alta jogada no jogo do Valongo, Nicolia vai para o penalti, falha, defesa do Bernardo Mendes. A seguir, o Benfica continuou no ataque ao golo, a meio da primeira parte, ainda surgiu, naturalmente, porque o Benfica estava a massacrar, o empate pelo Benfica, pelo Rampulha, numa bela assistência daquele que, para mim, é o melhor jogador do Benfica nesta fase. O Sérgio Aragonês, que finta e mete a bola no segundo posto, onde o Danilo atira para a baliza deserta. 3 minutos depois, o Benfica tem a oportunidade para passar para a frente, Lucas Ordoñez, na bola parada, falha. A 7 minutos do intervalo, o Aragonês levou, e bem, um azul, e na conversão do livro direto, lá está, do outro lado, no Naújo teve e marcou. Se bem que o Valongo também teve alguma ineficácia na bola parada. O jogo estava de muitos nervos, lá está. E uma equipa como o Valongo, apanhando-se a ganhar 2-1, com um treinador chamado Edu Bosch, o que é que se podia apanhar? Viu-se claramente o Edu Bosch em provocações, até o Alejandro se passou ali em determinado momento do jogo, e o Benfica estava com demasiado coração e muito pouca cabeça, que não é natural numa equipa liderada pelo Alejandro. O Valongo, aproveitando-se disso, acabou até por chegar ao 3-1 no remato do Guilherme Silva, que desvia num jogador nosso e não num jogador do Valongo, e que traiu o Pedro Henriques e acabou por ganhar, por levar o encontro para 3-1 para o descanso, e o Benfica a precisar muito, muito do descanso para acalmar a cabeça, sendo que até o Valongo ainda tem hipótese para o 4-1, que o Pedro Henriques defende o livre direto. No reatado do jogo, o Benfica voltou aí para cima com tudo, mas novamente ineficácia. Aos 4 minutos, o Walter ainda leva azul e o Pedro Henriques defende novo líder direto aí, creio que foi do Carlos Ramos. Logo a seguir, azul para o mesmo Carlos Ramos, Nicolai a bola parada, falhou novamente, Bernardo Mendes a defender. Apesar disso, no tal power play, o Benfica chega ao 3-2 pelo Diogo Rafael, em mais uma bela assistência do Sérgio Aragonés. Finalmente o Benfica marcou um gol de power play. Estávamos a 17, 18 minutos do fim e o Benfica estava a um golo, tudo em aberto. Um minuto depois surge a 10ª falta de Valongo, livre direto ao Benfica, Rampulha desperdiça. Pá, isto assim é impossível ganhar. E no momento em que o Benfica atacava por todo o lado, isto tudo num momento em que se via claramente que o Valongo ainda tinha poucos jogadores no banco, tinha poucas opções, estava claramente arrebentado, era visível o cansaço, e a 15 minutos, ainda mesmo assim, surgiu um empate do Benfica, justo, claramente, pelo que o Benfica estava a fazer, no remate do Aragonês, que a bola vai à tabela, vem para trás, e o Lucas, oportuno, acaba por fazer o 3 igual. Quando se pensava, 15 minutos no fim, 3 igual, vai ter que saudar o Benfica. A partir daí, o Valongo só defendeu, o Benfica teve N chances de golo, de bola corrida, desculpa. Tivemos ainda mais um livre direto por azul ao Carlos Ramos. O Edu Lamas falha. O Valongo também teve um livre direto que o Pedro Henriques defendeu. E a 4 segundos do fim, depois de várias oportunidades desperdiçadas, ainda tivemos um penalti e o Nicolia não marcou, até tirou ao lado, o que castiga claramente a falta de eficácia do Benfica. Quer na bola parada, quer na bola corrida. Assim não dá. Assim não há qualquer treinador, não há qualquer clube que resista. Porque não se pode falhar. Creio que foram 5, 6 bolas paradas. Pá, quando o Benfica, até há dois jogos atrás, era a melhor equipa em bolas paradas do campeonato. Não se entende e tudo parece correr mal para os lados do Benfica. Espero que gastem todos os erros nesta fase e preparem bem os playoffs, porque eu continuo a acreditar que podemos fazer uns bons playoffs, porque a qualidade está lá e como se viu na taça de 1947, a taça da Liga do Hockey, o Benfica que a ganhou perante de grandes adversários, e eu ainda acredito no Benfica em termos de playoffs. Agora, a próxima jornada é amanhã com o Ribadavia em casa, vitória obrigatória, depois vamos a Famalicão, defrontar a Famalicense no sábado, dia 13, às 18 horas, que dá na FPP TV, amanhã na BTV. Temos que ganhar os jogos todos até ao fim, eu já estou farto de repetir isto, mas é a verdade, para ver se conseguimos chegar um bocadinho mais alto na tabela, para ver se temos alguma vantagem em casa nos quartos final de playoff.
Muito bem, João. Fechámos então aqui as secções masculinas do Benfica, avançando para a nossa secção feminina de basquetebol, onde no primeiro jogo, o jogo correspondente à 21ª jornada da Liga Secoi, defrontámos o Clube Propaganda Natação e vencemos no Pavilhão Fidelidade por 102-39. João, primeiro quarto 30-12, segundo 54-20. Terceiro, 78-30. E o jogo então a terminar por 102-39. Pouco há a dizer.
Acho que o resultado diz praticamente tudo contra a pior equipa do Campeonato Nacional. Digo-te já nesta jornada, o Sportiva ganha o Lombos. E com isso, o Benfica, fruto da vitória que teve neste jogo e na vitória que teve com o Cabo Madeira, passa para primeiro classificado, se vem com mais um jogo que o Sportiva. O Sportiva tem menos derrotas que nós, tem três derrotas, nós temos quatro, igual como a Vitória Sport Clube, e o Lombos, com essa derrota, creio que já está fora do primeiro lugar. Creio que vai ser uma luta a três entre Benfica, Sportiva e Vitória Sport Clube pelo primeiro lugar, quando faltam muito poucas jornadas para o final desta fase. Quanto a este jogo, se reparares, se fores à estatística, Joana Soeiro 10 minutos, Mariana Carvalho 15 minutos, Laura Ferreira 8 minutos, Japónica 8 minutos, Altie Anderson 6 minutos. O banco jogou mais que as titulares. Isto é com total respeito pelo CPN, que é o clube que nós afrontámos, mas é bonito de se ver porque o Eugénio percebeu que perante a pior equipa do campeonato tem que querer uma vitória, perdeu os outros jogos que ganhou logo na primeira jornada ao Galitos, 154-45, que vão descer de divisão. E o Benfica resolveu o jogo logo no primeiro período com os tais 30-12. E a partir daí o Eugénio descansou o ciclo inicial, deu privilégio às jogadoras vindas do banco e que, mesmo contra a pior equipa da Liga, jogaram muito bem e fizeram o resultado de 102-39, que domínio em todas as ações do jogo, obrigação cumprida, respeitámos ao máximo o adversário e as nossas suplentes, e bem, mostraram ao treinador que lhes pode dar muitos minutos. Eu senti que a equipa tinha muita fome de jogo, ou seja, queriam mais, estavam a ganhar por 20, queriam por 30, queriam por 40, sempre mais. Sendo que é MVP do jogo e num extraordinário jogo que fez a Ana Barreto, e é uma jogadora que eu gostava de falar um dia, no sentido de que o Benfica tem que amarrá-la, porque é uma jogadora, se calhar, vai querer ir para os Estados Unidos, é uma miúda de 17, 18 anos, está num patamar que, se fica aqui muito tempo, pode estagnar no sentido de atingir outros patamares. Agora, ela faz 26 pontos, 5 ressaltos, 13 em 17 lançamentos de campo, faz um jogo extraordinário. E por outro lado, a jogadora mais velha, pronto, com todo o carinho, pela minha amiga Sofia Ramalho, faz 14 pontos, 4 ressaltos e 4 assistências, a mostrar que aos 40 anos de idade ainda tem mais que o lugar nesta liga e pode ser um elemento muito importante em determinados momentos da época mais difíceis. A Xana Pachicha é outra jogadora que estava no banco e acaba com 11 pontos, 3 ressaltos, e foi uma jogadora bastante importante, assim como a Carolina Aguiar e a Cíntia Dias, que vieram do banco e ajudaram a equipa a capitalizar e a ganhar com clareza e mais que clareza este jogo. Sendo que do lado do CPN só tivemos a Marta Burso, que é das melhores jogadoras, é a melhor jogadora do CPN e das melhores marcadoras do campeonato, com 18 pontos, mas também com uma porcentagem fraca, com 4 em 17, e a Beatriz Santos a ajudar com 10 pontos, com 4 em 9 lançamentos de campo.
Muito bem, João. No segundo jogo da nossa equipa feminina de basquetebol, o Benfica, numa jornada que estava em atraso, 14ª jornada, o Benfica a vencer o Cabo Madeira no Pavilhão Fidelidade por 75-47. Primeiro quarto empatado, 17 pontos. O segundo, 41-30. O terceiro, 63-36. E o quarto, 75-47. João.
Sérgio, uma vitória bem, muito bem construída contra um CAB, que já vou explicar que vive aqui umas especificidades únicas face ao contexto pandémico. O Benfica ganha esta jornada com esta clareza, com, creio que são, 28 pontos de diferença. E agora tem um campeonato que falta receber o Sportiva, ir a Guimarães, ou seja, dois dos candidatos ao título, e depois ir ao Galitos de Aveiro. Se ganhar estes três jogos, o Benfica é em primeiro lugar e tem a vantagem em casa para os playoffs. E é nisso que temos que pensar, mas agora é Final Four da Taça, já lá vamos. O Benfica começou com o 5 inicial habitual, Sueiro, Mariana Carvalho, Laura, Japónica e Altia. Do lado do Cabo, que é uma equipa muito curta, tem 5, 6 jogadores, a Carolina Bernardo é como base, depois tem um trio de estrangeiras muito bom, a Helena Nikpiavits, a Nick McClure, que é capaz de ser a jogadora mais dominadora desta liga, não é a melhor, mas é a dominadora no jogo interior, e a Pegis Cannon como outra poste ajudante da McClure, tendo que ainda tem a Isabel Merengueiro como segunda base do jogo. Tem algumas opções de banco, mas como a Laura Silva, que tem uma base, mas tem 16 anos, ainda é muito curta de valor. O CAB, como estava até a dizer, tinha jogado no dia anterior e tinha perdido por 7 no Gdessa, 96-89, e o CAB, só para tu perceber, Sérgio, vai fazer 18 jogos em 6 semanas. Isto porquê? Porque por causa do contexto pandémico, em que não pôde viajar da Madeira para o continente semanas a fio, e agora vai ter que fazer jogos todos em carreirinho. Portanto, uma equipa que tem um plantel curto, está a fazer jogos assim, é natural que, apesar da sua valia do ciclo inicial, vá perdendo alguns jogos. Neste momento encontra-se, creio que, no 10º lugar, mas é uma equipa para ficar ali entre o 6º e 7º classificado, claramente, porque tem valia para tal. Eles iniciaram a época até com uma derrota difícil com o Sportiva, deram muita luta, 82-87, depois venceram o Olivais por 66-60, perderam com o Benfica por 20 pontos em outubro, venceram o Galitos e ganharam aos Lombos, isto 25 de outubro, repara, quinta jornada, e depois de 25 de outubro só voltaram a jogar basquetebol a 14 de fevereiro. Uhum. São muitos meses onde ganharam ao CPN, creio que por 25 pontos, depois perderam 66-64 com o Guifões, e a seguir 3 vitórias seguidas, ganharam ao Olivais por 20 pontos, ganharam em Vagos e ganharam ao Queluz, a 4 de março. Equipa que, para mim, claramente, para lutar pelos 5, 6 primeiros da tabela. O Benfica não tinha margem de erro na luta pelo primeiro lugar. E o que é que aconteceu? O tal Cabo, que tinha jogado no dia anterior e há 3 dias, ou seja, fez 3 jogos em 4 dias, aguentou uma parte, tendo no poderio físico da sua interior a Nick McClure a sua arma fundamental. O Benfica colocou muita intensidade, desde o minuto inicial, aproveitando o quê? O tal desgaste da equipa adversária e teve na dupla Japónica e Joana Soeiro os principais elementos ofensivos no primeiro período. No segundo parcial, defendemos melhor a luta das tabelas, principalmente a tal americana Nick McClure, e fomos aumentando a vantagem com destaque para o aparecimento da Mariana Silva, que fez 5 pontos ali quase seguidos, além das 3 jogadoras da Altia, da Japónica e da Joana Soeiro, que levaram a equipa para o descanso a ganhar por 11 pontos de diferença, creio.
Sim, 41-30, sim.
O jogo foi para o intervalo, eu já antevia que ia acontecer o que aconteceu, porque era fácil. O cansaço das jogadoras do Cava era muitíssimo, são jogadoras pesadas, principalmente do ponto de vista interior, as melhores jogadoras, e com um parcial logo de 14-2 a abrir o terceiro período, o jogo ficou decidido, e a nossa vantagem aumentou logo para a casa dos 20 pontos, e os dois técnicos, e bem, optaram por rodar as equipas. À entrada do último quarto, o Benfica já vencia, creio que, por 27 pontos de diferença, e no derradeiro parcial o Benfica baixou o nível de jogo, porque as habituais suplentes estavam dos dois lados de campo, era um bocadinho, pronto, um jogo mais fraquinho, e a vitória do Benfica acabou por ser normal, de 28 pontos resolvidos num período principalmente, mas foi aumentando o desgaste do adversário com a intensidade da nossa equipa, que acabou por se traduzir numa boa exibição, a dar confiança para quê? Para o primeiro grande ponto da época. E aqui é que eu quero pegar, Sérgio, sendo que é MVP para mim do jogo, são duas jogadoras e as duas bases, a Joana Soeiro, que acaba por fazer 12 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências, ou seja, um jogo muito completo, e a Marta Martins, outra base, 11 pontos, 6 ressaltos e 3 assistências. Sendo que a Japónica também teve bem nas tabelas, com 11 pontos, 10 ressaltos, e a tal Ana Barreto, que a jogar quase pouco mais que um período, faz 10 pontos, 5 ressaltos, a mostrar que é uma mais-valia para a equipa, e a Mariana Silva sempre importante, sempre útil, com 10 pontos e 2 ressaltos também na nossa equipa. Sendo que a Nico McClure lá está com o tal força interior que tem, faz 12 pontos e 19 ressaltos. É fantástica a nível da luta das tabelas, sendo que as outras americanas, a Nick Pajevic, ou é Bósnia ou Sérvia, faz 9 pontos e 3 ressaltos, e a Kenan 7 pontos e 3 ressaltos, pouco mais há a dizer. O que eu te queria dizer era o ponto alto da época, que é a Final Four da Taça de Portugal, que vai ser jogada onde? No pavilhão Fidelidade da Luz. É uma Final Four muito importante para o Benfica, que o Benfica tem que, já venceu a Taça Vitor Hugo o ano passado, mas a Taça Vitor Hugo tem, pronto, tem um sistema diferente. Aqui a Taça de Portugal tem que ser ganha e tem que ser uma primeira demonstração de força para o campeonato. O Benfica vai receber no sentido que a Final Four vai ser jogada em casa, no sábado, União Desportiva, num jogo contra, entre candidatos ao título, no dia 13 de março, sábado, às 18 horas. Creio que o jogo vai dar na Benfica TV, mas se não der, dá na FBB TV. A outra meia-final, a jogada antes, às 13h30, entre Vitória Sport Clube e Gdessa. Outros dois candidatos ao título, principalmente o Vitória, o Gdessa no patamar, se calhar um bocadinho mais abaixo, também dá na FBB TV. Quem ganhar das duas meias-finais, joga a final no domingo, às 11 horas, com transmissão na FBB TV. E esperemos que na Benfica TV, pois queremos que o Benfica esteja nesse encontro decisivo. O campeonato regressa no dia 20 de março, também com uma recepção ao Sportiva, às 14h30 no pavilhão Fidelidade, e boa sorte às nossas meninas, que bem merecem, para trazer o primeiro troféu da época.
Muito bem, boa sorte para elas, cá estaremos na próxima terça para, se tudo correr pelo melhor, festejar uma conquista das nossas atletas. João, saltando então para o handball feminino, onde o Benfica venceu por 29-21 Juvelis, numa partida referente à 11ª jornada do Campeonato Nacional, um jogo disputado no Centro Desportivo Juvelis. João, 21-29.
Sérgio, isto aqui teve duas partes claramente distintas e o Benfica resolveu a questão na primeira parte. Com esta vitória, o Benfica encontra-se no segundo lugar, atrás do Olavarium, que tem nove vitórias em nove jogos, e nós estamos com 7 vitórias, um empate com o Maia Stars e a tal derrota no Olavário. Estamos em busca do prejuízo e por isso não podemos perder mais nenhum ponto. A nossa formação habitual, Ryoko na baliza, Carolina numa ponta e Ruth Fernandes na outra, Miaela e Débora nas duas laterais e Joana Ribeiro na organização de ataque. Sendo que a Cláudia Correia é adrenalagem com pivô. A Cláudia Correia entrava para o ataque, não vejo a Débora Moreno, que é o nosso pêndulo mais defensivo. A Cláudia é a nossa força mais ofensiva. Do lado oposto, tínhamos uma equipa, Sérgio, que não era tão fácil como aquelas que temos visto nos últimos jogos. Estava no quarto lugar, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Empataram no fora de casa a 24 no Colégio de Gaia, que é uma equipa sempre bem complicada, anticampeão nacional. Venceram. Tiveram 4 triunfos seguidos logo após esse empate. Ganharam ao São Pedro Sul, à Somada, ao Leça e ao Pendurada. Vitórias naturais. E depois, no fim de semana, 16 e 17 de janeiro, tiveram ali uma jornada dupla em que tiveram 2 desaires. Um frente ao Olavário normal, mas só por 4 golos de diferença. E perderam em Braga num jogo que não era muito esperado, 27-26, num duelo muito equilibrado. E não jogaram desde aí, desde 17 de janeiro, que não jogaram. Lá está mais um campeonato marcado por isso. Mas é uma equipa que eu acho que pode lutar ali pelo top 6 do campeonato nacional, pelo que vi até o momento. Apesar de algumas equipas terem quase não terem jogado. A Madeira Sade e o Clube Sport Madeira praticamente têm 3, 4 jogos feitos. O Benfica se calhar tinha até o teste mais complicado desde a derrota no terreno do Olavário, a 7 de novembro. E sabendo que não existe play-off, todos os jogos são finais. A primeira parte do Benfica foi excelente, principalmente do ponto de vista defensivo. Iniciamos com um 6-0, um híbrido entre 6-0 e 5-1, com a saída muitas vezes da nossa central para uma zona mais à frente, e impedimos muito bem as solicitações à pivô, que era a Sara Gonçalves, da Juvelis. E levamos ao ataque da Juvelis a precipitar-se demasiado, a cometer más decisões, e o Benfica, não tanto em contra-ataque nem transição rápida, mas no ataque posicional, onde fizemos uma boa atuação, mas aqui dois elementos em destaque. A Cláudia Correia, que faz 6 golos na primeira parte, e a Miael Michina com 4, nos 9 metros, mas também nas perfurações para a linha dos 6, 7 metros, com o poderio físico que as duas têm, permitiram ao Benfica elevar a contagem. Aos 10 minutos, creio que já ganhámos 4-0, os Vélez não tinham nenhum gol marcado, o seu treinador pediu tempo, mas mesmo assim o Benfica continuou a carregar no acelerador e levou para o intervalo o jogo com 7-15, demonstrando toda a sua qualidade defensiva, pois só 7 gols sofridos é muito bom, e ali o jogo ficou quase cedido. Na segunda metade, o Juvelis melhorou um bocadinho do ponto de vista defensivo, também aproveitou ali a rotação que existiu por parte da Ana Sobral, da Adriana Lage e Débora Moreno, que são os dois pêndulos defensivos da nossa equipa, foi conseguindo fazer alguns golos, principalmente pela sua lateral direita, e aqui o nome a apontar por parte, se calhar, do Benfica, a Joana Espinho, mas também a Ana Gante, que é outra lateral, a lateral esquerda, mas a lateral direita, a Joana Espinha, ficou na retina. E o Benfica, apesar disso, foi mantendo sempre a vantagem ali nos 8, 10 golos, não dando qualquer chance de surpresa ao adversário. Apareceu aqui nesta fase mais a ponta esquerda, a Carolina Gomes, que fez 3 golos. E também destaca aqui para as miúdas que entraram, a Joana Reis e a Madalena Silva, que com 2 golos cada, a Joana Reis na lateral esquerda e a Madalena como pivô, que mostraram que têm capacidade, se calhar, para jogar mais algum tempo. Jogo que terminou numa justíssima vitória por 8 golos de diferença. Continuamos no alcance do Alavaro e uma boa exibição por parte da Ana Sobral depois de alguns jogos em que tivemos exibições mais irregulares. Destaco aqui para dois elementos, Sérgio. A Miaela Michuna, que acaba com os 8 golos, e a Cláudia Correia e a Carolina, 3 elementos, e a Carolina Gomes com 6 e 5 golos, respectivamente. Deixa-me só dizer que a próxima jornada é no sábado, dia 13 de março, é tudo no sábado, às 17 horas, com a ida à Braga, ao ABC, num duelo em que o Benfica é claramente favorito.
Não sei como é que tu vais fazer. Bom, João, futsal feminino, Benfica venceu o Arneiros por 4-1, a partida correspondente à 7ª jornada do apuramento de campeão nacional de futsal feminino, no pavilhão Luís Batista, um triunfo então por 4-1. João, Benfica a entrar com a Ana Catarina, Inês Fernandes, a Fifó, a Sara Ferreira e Janice, um jogo que ao intervalo já estava 2-0 favorável ao Benfica.
Sérgio, não foi a melhor exibição depois das exibições de gala que nós fizemos, mas foi uma exibição sólida que deu para ganhar de forma tranquila. Acabou por ficar no 4-1, nós somos líderes com 7 jogos e 7 vitórias, e as melhores notícias deste fim de semana em termos de futsal feminino, nós estamos com 51 golos marcados e 8 sofridos, vieram de campos extra. A Santa Luzia perdeu em casa com o Vermoim 1-0 e o Nuno Álvares perdeu em casa com o Nova Semente 1-0, sendo que os Lombos foram ganhar 6-2 a Porto Salvo. Ou seja, o Nuno Álvares com esta derrota está a 6 pontos do Benfica e o Santa Luzia a 9 pontos do Benfica, sendo que os Lombos estão a 10. Aumentamos a vantagem para o segundo e terceiro classificado, sendo que na próxima jornada se calhar temos um jogo do título, porque se ganharmos praticamente fechamos as contas do campeonato, porque a 6 jornadas do fim com 9 pontos de avanço está fechado o campeonato, na minha opinião, e portanto acho que é um jogo do título mais para o Nuno Álvares, porque tem que recuperar, mas se o Benfica ganha, mata ali o campeonato. Como falaste bem, o 5 habitual, o 5 maravilha do Benfica. Do lado do Arneiros, é uma equipa que fez uma excelente primeira fase, foi terceira na Zona Sul, 5 vitórias e 2 derrotas, apurado para a fase final com todo o mérito, e na fase final está a ser uma caminhada muito, muito interessante, que até com equipas que têm, para mim, têm mais qualidade que eles. Empataram nos Lombos 1-1, perderam só 2-1 com o Santa Luzia, empataram no Porto Salvo, aqui acho que é um resultado que eles podiam ter feito melhor, ganharam no Vermoim 5-2, perderam com o Novas 4-1 e empataram na Nova Semente 2-2. É uma equipa que eu já achava que ia jogar um bocadinho no nosso erro, mas é uma equipa que sabe jogar futsal, quer jogar futsal, quando tem bola sabe o que há de fazer. O Benfica começou com a marca Benfica, o minuto jogado, a pressão praticamente em cima da baliza contrária, a Sara recupera a bola após um mau passo ali da adversária, serve Janice ao segundo posto, abre o ativo. O Benfica continuou com a intensidade máxima, resolver o jogo o mais rapidamente possível, e já depois de uma outra ocasião, principalmente criadas pela Sara Ferreira, foi a Fifó a servir a Janice, que devia estar vestida de Sara Ferreira, porque faz um golo, não acaba por não ser o golo dela, porque bate na adversária, creio que era a Jéssica Melo, e entra na baliza, que faz o 2-0, mas um chapéu belíssimo, que a bola bate no poste e bate na adversária. 2-0, ali com 4, 5 minutos, o jogo ficou praticamente resolvido. A partir daí, o Benfica baixou a intensidade, não costuma baixar tão cedo a intensidade, e o Arneiros organizou-se melhor e sabia o que fazer com bola, apesar de faltar alguma qualidade individual. Mas mérito aqui para o seu técnico, um belo trabalho que está a fazer o Arneiros, e um projeto a apostar, porque estão a dar muito brilho ao campeonato futsal feminino. O Benfica sempre no controle das operações, ainda teve 3 bolas nos postes, que me lembro, a Inês, a Maria, a Inês Fernandes, a Maria e a Raquel, que podiam ter alargado a diferença do marcador. A Ana Catarina, pouco trabalho teve, lembro-me de uma ou outra saída, e o marcador assim foi para o intervalo com 2-0. Com pouco mais de 2 minutos da segunda parte jogados, a Leninha numa lateral, dá na Inês, é um lance típico, que é a entrada da área do tal pé esquerdo, a nossa ponta de lança, entre aspas, Inês Fernandes a marcar ali o 3-0 e o jogo a ficar resolvido. A partir daí, o Arneiro soltou-se um bocadinho mais, criou algum perigo em algumas transições, e o Benfica com alguma falta de critério no último passo, a falhar alguns golos. O marcador só mexeu ali, creio que a 3 minutos do fim, com a Gislaine Costa, uma brasileira que nós contratamos, que estava de fora há algum tempo, creio que teve lesionada, a aproveitar uma falha na saída para o ataque do Arneiros e a fazer um grande remate no 4-0, um golo na gaveta, e que até ao fim ainda deu para o Arneiros fazer o seu, se calhar, justo gol de honra, por intermédio de uma jogadora que temos no Benfica, a Cláudia Santos, num excelente remate rasteiro que deu o cruzado e a Ana Catarina não teve hipóteses. Um triunfo natural, numa exibição razoável, porque já vimos um nível muito melhor do Benfica, numa excelente jornada para a conquista de mais um campeonato. Aqui só uma questão que não percebi, mas creio que pode ter algum problema físico. A Inês jogou pouco tempo, achei um bocadinho estranho, e acho que a MVP do jogo é Sara Ferreira. Como te falei, Sérgio, próxima jornada, Nuno Álvares, Benfica, sábado também, dia 13 de março, às 6h30, espero que dê no Canal 11 aquele que considero praticamente o jogo do título, que se ganharmos, fechamos ali as contas.
Muito bem, João. Fechado aqui a nossa equipa de futsal feminina, saltamos então até ao hóquei, onde o Benfica foi até ao pavilhão dos Carvalhos, a defrontar o clube de hóquei dos Carvalhos, um duelo correspondente à sexta jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Hóquei Patins Feminino. O Benfica a vencer por 8-3, o 5 inicial do Benfica com a Maria Vieira, a Flora, a Beatriz Figueiredo, a Marlene e a Maria Sofia Silva. João, ao intervalo o jogo já estava mais que decidido, o Benfica já vencia por 6-0.
Foi uma vitória natural, uma goleada natural, digo mais, do Benfica, numa jornada em que o Sporting também goleou o Feira por 10-1, vai ser um duelo a dois pelo título, já sabemos. A São Joanense empatou com a Académica e o Vila Franquense foi ganhar em Fantesacos 5-3. O Sporting neste momento tem mais um jogo que nós, porque nós adiámos um jogo pela questão do Covid, tem 15 pontos em 5 jogos, nós temos 14 em 4 jogos, sendo que na próxima jornada teremos derby, mas já lá vamos. O Carvalhos, que acabou por vencer a Zona Norte com 9 vitórias e uma derrota, é uma equipa muito jovem, com algumas jogadoras que até têm ido a alguns estágios da seleção, muito boas jogadoras. A Raquel, pá, jogadores com talento, a Raquel Santos, que até é uma das melhores marcadoras, creio que tem quase 50 golos. A Teresa Moraes, com 25, e a Érica Silva, que também é uma boa jogadora, tem ali um trio bom, creio que com 15, 20 golos. Já na taça tinham perdido connosco por 7-2 a 20 de dezembro, e nesta segunda fase começaram com um empate na Feira, perderam com o São Joanense, com o Sporting 5-3 no jogo bem mais equilibrado, e voltaram a empatar com o Infante Sacks 3 igual. Tem como objetivo, acho eu, chegar aos 4 primeiros, o tal play-off do título, entre primeiro, quarto, segundo, terceiro. Estão em sexto com 2 empates e 2 derrotas. Vai ser difícil chegar lá, mas acredito que tem potencial. O Benfica tinha que obrigatoriamente ganhar, se quer decidir nos derbys, o primeiro lugar desta fase. O jogo começou como quase todos do Benfica, onde estava o Benfica presente, controle total da nossa equipa, domínio no ataque posicional, o Carvalhos fechado num quarteto à procura do nosso erro para sair nas tais transições perigosas. Primeira parte só deu Benfica, logo a 1 minuto e meio a Beatriz faz uma boa assistência, e ainda bem que a Beatriz está a jogar, aquilo que já falei, e está a fazer parte do ciclo inicial, se bem que com o Sporting, acredito que o Paulo Almeida possa meter a Maqui e a Agostina mais atrás e a Marlene e a Maria Sofia mais na frente, mas a Beatriz é um elemento que tem que ser útil, tem que jogar, e desde já a Catarina Pedro ficou de fora, e eu acho que a Sofia Contreiras devia ser a jogadora que deve ficar de fora, que é a pior jogadora para mim do plantel. Como estava a dizer, a Beatriz, logo ao 1 minuto e meio de jogados, faz uma boa assistência que a Marlene faz o primeiro. O Carvalhos pediu logo ali um tempo, aos 2-3 minutos, face ao vendaval, ao vencido das encarnadas, mas logo aos 6 minutos, a Beatriz faz o 2-0 numa boa assistência da Maria Sofia Silva, que está a patinar cada vez melhor e a integrar-se mais no jogo coletivo. Não está a ser só a jogadora de encostar ao segundo posto, que é muito bom que já o faça. O jogo ali ficou praticamente decidido. Tivemos apenas, depois de 10 minutos, ali um bocadinho mais, um jogo mais mastigado, mas o Benfica sempre no controle, a criar sempre mais perigo, e foi sem surpresa que a 10 minutos do intervalo, creio que 10 minutos do intervalo, a Marlene acaba por visar numa brilhante jogada individual, onde passa por duas adversárias e na cara do guarda-redes faz o 3-0. Logo depois, a Maca dá no segundo posto, onde a Marlene faz o hat-trick e aumenta para 4. No último minuto da primeira parte, em 2 golos praticamente seguidos, a Inês Severina, a tal miúda de 14 anos, que entrou e bem, faz o 5-0, aproveitando ali uma bola à entrada da área para esticar com potência e fazer o 5-0, e a Agostina Fernandes, numa esticada de longa distância, típica dela e da Maca, acaba por fazer o 6-0, reguleada natural com que chegamos ao intervalo. Na segunda parte, com o jogo resolvido, o Benfica baixou, mesmo assim, o Benfica ainda chegou aos 8-0, o 7-0 numa esticada da Maca, também em transição, bem colocada, que faz o 7-0, e poucos segundos depois Marlene, nem mais uma bela execução individual, faz o póquer e é MVP da partida. Isto estávamos a 20 minutos de jogo. Até ao final, o Benfica, normalmente, ou naturalmente, é normal acontecer, baixou um bocadinho a concentração e o Carvalhos, que até ali pouco perigo tinha criado, arriscou numa transição. A Raquel Fantes faz o 8-1, depois o Paulo Almeida dá maior rotação à equipa, meteu até a Rita Albuquerque na baliza e ela, creio que não é assim muito culpada nos golos. O Carvalhos ainda faz mais dois golos até ao apito final, creio que a 5 minutos do fim, num contra-ataque finalizado por a tal Érica Silva, e a 1 minuto do fim, a Raquel Santos Biza, através da conversão de uma grande penalidade, para os 8-3 finais. Acho que o Benfica teve excelentes 30 minutos e alguma desconcentração na fase final. Agora, estou muito curioso para ver a reação da equipa após a derrota no último derby e no primeiro derby após a derrota nesse, para ver que um jogo pode decidir o primeiro lugar para os playoffs.
Que será domingo?
Esse derby, domingo, às 20 horas, creio que vai dar na Sporting TV.
Muito bem, João. O nosso último jogo desta noite é dedicado à nossa equipa de voleibol feminina. Já estava tudo mais que decidido. O Benfica acabou por perder por 3-7-2 na oitava jornada do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino, que acabou por encerrar a fase regular da competição. João, contra ali o Famalicão, perdemos...
Foi um jogo chamado jogo intratido. O Bruno Brito, se bem, sendo que já estava tudo decidido, quer para o AVC, quer para nós, o Bruno Brito, o que é que fez? Francisca Freitas, como oposto, descansou a Daniela Ferreira. Maria Jardim, como zona 4, descansou a Camila Rodrigues. Mariana Gomes, como central, descansou a Neuza Neto. E ao longo do jogo também foi descansando, quer a Karina Sobreira, quer a Tainara Nunes, quer a Camila Augusto, descansou menos, mesmo assim ainda pôs a Rita Fernandes como distribuidora. Do outro lado, tínhamos uma equipa como o AVC, que está a lutar pelo 8º lugar, vai lutar entre o 5º e o 8º ali na próxima fase. É uma equipa que tem feito um campeonato irregular, mas ganha as equipas mais fracas que ele e normalmente perde com as equipas melhores. Apesar disso, já ganhou o Clube Kappa, por exemplo. Acabou no 8º com 13 vitórias e 13 derrotas. Vai lutar com o Clube Kappa, Aves e Porto Vôlei do 5º ao 8º lugar. Foi eliminado, por exemplo, na Taça de Portugal, num jogo difícil. Difícil no sentido em que o Sport teve algumas dificuldades, ganhou só por 3-1. O jogo foi um bocadinho para cumprir o calendário. Nuno Brites, como te disse, rodou a equipa. Porquê? Porque tem o jogo playoff com o Porto na próxima semana. Próxima semana? Não é no próximo fim de semana, porque joga-se a Final Four da Taça Portugal Feminina. Joga no ano seguinte. Jogadores que têm algumas mazelas físicas, dão minutos às menos utilizadas. Minutos esses que podem ser muito úteis no tal playoff. Basta haver uma lesão, basta haver um momento de forma mais baixa de uma jogadora, que essa, com o tal ritmo de jogo que necessita, acaba por ser importante. O AVC acabou também por fazer um bocadinho o mesmo, deu um jogo tal, jogo entretido, sem pressão, as equipas a fazerem muitas trocas de bola e a maior experiência do adversário, com os jogadores que tinham em campo, acabou por garantir a vitória. Os sets foram quase todos eles bem disputados, que demonstram o quê? Estamos a fazer um bom trabalho na formação feminina de voleibol. Agora, Sérgio, temos a Taça de Portugal, a Final Four a ser jogada em Matosinhos, o Porto contra o Sporting e o Porto de Vôlei contra o Leixões, e depois começa o playoff de título, onde estaremos claramente como outsiders e sem nenhuma pressão, porque vamos descontar o máximo favorito à conquista, quer do campeonato, quer da Taça de Portugal. Deixa-me só dizer aqui uma coisa em relação a esse jogo. A Tainara Nunes acabou por capitalizar com a nossa melhor marcadora, com 19 pontos, mas a Francisca Freitas esteve muito bem com 16, a Mariana Gomes com 14, e tivemos uma estreia de uma júnior, e isto é que eu gosto de salientar, Marisa Pardal, que entrou muito bem em jogo, uma aposta de futuro, em que revela, já está, o que estamos de bom a fazer na formação de voleibol feminino e que não podemos descurar. Do ponto de vista do AVC, a Julieta Servini com 13 pontos e a Sara Sarr, a zona 4, com 12, acabaram por ser as melhores jogadoras. Os próximos jogos, Sérgio, jogo 1 do playoff será jogado, pelo que eu vi na Federação, quinta-feira, 18 de março, no Pavilhão da Luz, às 8:30 da noite. O segundo jogo, no terreno da Associação José Moreira Futebol Clube do Porto, dia 21 de março, às 17 horas. O jogo 3, também no terreno do Porto, no dia 22 de março, às 17:30. Depois, se houver jogo 4, será na Luz, quinta-feira, 25 de março, às 8:30. E se houver Negra, será no terreno do Porto, no dia 28 de março, às 16 horas. Creio que os jogos no terreno do Porto estarão no Porto Canal e nos jogos no Pavilhão da Luz, na Benfica TV.
Muito bem, João. Uma horinha e tal, vá, mais ou menos, assim por baixo. Conseguimos picar todos os assuntos que tínhamos alinhavado. João, para terminar, alguma nota final?
Notinhas finais, Sérgio. Futsal masculino regressa, com o jogo com a ida ao Caxinas no sábado também, às 19 horas, creio que vai dar na Sport TV 4. E depois temos o derby decisivo, em princípio, Benfica Sporting, na quarta-feira, 17 de março, às 21 horas, dá na Benfica TV, deve dar também no Canal 11, deve dar em todo lado esse derby. Duas notinhas aqui após isso. O futsal masculino está parado porque a seleção não jogou hoje, sim, com a República Checa, e apesar de ter empatado em casa 3 igual, está no caminho para o Europeu, onde o Afonso se estreou a marcar pela seleção. Daqui os meus parabéns ao Afonso, porque cada vez mais é um elemento preponderante, quer do Benfica, quer da seleção. Dois apontamentos. O Reiby voltou às competições. Ganhámos ao Clube Reiby do Arco de Valdevez 16-20. E no atletismo, e para que se fique claro, Liliana K, como eu esperava, acabou por bater o tal recorde nacional da malograda Teresa Machado. Ela recém-falecida, em fevereiro, creio, de fevereiro de 2020. O tal recorde de 1998 bateu por um metro. Fantástica a Liliana K, também uma excelente opção para os Jogos Olímpicos, e esperamos ali um grande resultado com 66,40 metros. Sendo que no martelo masculino, o António Vital e Silva, atleta do Benfica, bateu o seu recorde pessoal, creio que colocou a marca nos 64,16 metros, isto tudo em Leiria, no Nacional de Lançamentos Longos.
Muito bem, João, que enciclopédia do carambas. Damos assim então por terminado mais um episódio dedicado ao atletismo do nosso clube e ao desporto de uma forma também geral. João, é sempre um prazer, meu amigo. Nós marcamos encontro segunda-feira às 3 horas. Queres desvendar aí alguma coisa?
Parece que vamos ter que andar pela ginástica a fazer acrobacias.
Alguma vez?
Para com os próximos episódios, nós também não.
Alguma vez fizeste acrobacias?
Já fiz muita acrobacia, meu amigo.
Pois é, na segunda-feira então gravamos mais um episódio até Tóquio, mas também na segunda-feira ao meio-dia lançamos então o episódio número 4 com João Paulo Azevedo, nosso atleta olímpico de tiro. A todos que nos acompanharam nesta noite, uma noite em que há muito desporto a acontecer, o nosso muito obrigado. Lembrar-vos então que temos o nosso site em www.benficaindependente.com. Obrigado a todos, mantenham-se seguros e viva o Benfica!
Viva o Benfica!